Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 004/17 da sessão ordinária do dia 15/2/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h10 do dia 15/2/2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baique, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filhos, Mundinho e Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Joelso Trovão, Miguel Rubens dos Santos de Oliveira Macarrão e Rafael Almeida, professor Rafael N. Patrick. Expediente. A ata da sessão anterior, 14/2/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto número 016/17 do vereador Genedi Ribas, que institui o estímulo à política de apadrinhamento escolar e da outras providências. Projeto de emenda à lei orgânica 001/17, de autoria da mesa, que dispõe sobre consolidação da lei orgânica no município de Formosa, estado de Goiás. Projeto substitutivo 001/17, proposto pelo vereador Wayne Patrick ao projeto 015/17, também de sua autoria, que dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências. Indicações número 252-280-291/17, de autoria do vereador Nema. Número 275/17, do vereador Miro Baique. Número 151/17, do vereador Netinho Lacerda. Número 276/17, do vereador Bruno Araújo. Número 067-068-069-070-071-072/17, do vereador Carlinho da Vila. Número 132-133-134-135-136/17, do vereador Domingos Filho. Número 010-011-012/17, do vereador Mundim. Número 185-186-187-189-190-191/17, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 023-024-025-026/17, do vereador Genedi Ribas. Número 113-114-115-137-138-139/17, do vereador Joelso Trovão. Número 293-294-295-296-297-298/17, do vereador Macarrão. Número 242-243-253-254-255-309/17, do vereador professor Rafael. Matérias em discussão e votação única. Requerimento autoria do vereador professor Rafael, número 004/17. Que requer o senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Formosa, que seja disponibilizado o serviço de envio e recebimento de correspondência em todo o âmbito municipal. Foi retirado pelo autor após o pedido dos vereadores Domingos Filhos e Mundinho, número 005/17. Que requer ao senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, que disponibilize uma versão imprensa e ou digitalizada do arquivo gerado pelo sistema referente à folha de pagamento de pessoal do município do mês de janeiro de 2017. Foi aprovado por unanimidade. Esses requerimentos foram incluídos em pauta após deliberação do plenário. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres da comissão técnica. Projeto de resolução número 001/17, autoria vereadora Roberta Brito, que modifica artigos da resolução número 004/08, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Foi votado em bloco e aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Domingos Filho. Projeto 002/17, do vereador Genedi Ribas, que dispõe sobre alteração do artigo 56, acrescenta o inciso 8º do artigo 62B à resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Domingos Filho. Projeto 004/17, do vereador Carlinho da Vila, que cria a Comissão de Esporte e Lazer, modifica e acrescenta à disposição a resolução número 004/08, que institui o requerimento interno da Câmara. Da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Domingos Filho e Macarrão. Projeto 005/17, da vereadora Roberta Brito e Genedi Ribas, que cria a Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres. Modifica e acrescenta dispositivos à resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, do Estado Goiás. Foi votada em bloco e aprovada 15 votos favoráveis, 1 ausência. Vereador Domingos Filho. Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária ou junto legislativo. Projeto de lei 009/17, de autoria do vereador Jurandir Oliveira e Wene Patrick, que altera a lei 168/100, de 3 de novembro de 1958, que institui o escudo municipal de Formosa. Foi aprovado por unanimidade. Projeto 010/17, do vereador Jurandir Oliveira, que revoga a lei número 307/15, 16 de dezembro de 2015, que denomina de Rua Nelson Antônio Rodrigues a Rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa, e dá outras providências. Foi rejeitada por 14 votos contrário, 1 favorável, vereador Jurandir Oliveira, e 1 abstenção, vereador Domingos Filho. Projeto 011/17, do vereador Wene Patrick, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas nos terminais rodoviários para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, no âmbito do município de Formosa, e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade. O projeto 011/17 recebeu a emenda modificativa número 002, de autoria do vereador Bruno Araújo, a qual foi aprovada por unanimidade. Tema livre, às 21 horas e 34 minutos. Oradores inscritos: vereador Wene Patrick, Julandir Oliveira, Nema, Netinho Lacerda, Eduardinho de Paiva, Luciano Martins e Genedi Ribas. Explicação pessoal: não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 004/17, CD e DVD em anexo, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 52 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura da matéria do expediente.
Projeto de resolução, vereador Wene Patrick. Projeto de resolução número 007/17. Cria a Comissão de Trabalho, Previdência e Serviço Público modifica e acrescenta dispositivos à resolução número 004/2008, Regimento Interno e da Outras Providências.
Peço à senhora secretária que encaminha as comissões competentes. Peço o segundo secretário, vereador Carlos, que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Ruller, prefeito municipal. Indicações, vereador Nema. 306/17. Fazer limpeza na rua 10A, quadra 33 do bairro Jardim Oliveira. Indicações, vereador Miro Bikes. 273/17. Fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 16 da Formosinha. Indicações, vereador Netinho Lacerda. 153/17. Encaminhar equipe da Guarda Municipal para atuarem no Laguinho do Vovô, proporcionando segurança para todos os cidadãos. 249/17. Criar o programa Campo Sustentável, oferecendo diversos cursos de capacitação que orientam de maneira sustentável o desenvolvimento das atividades da zona rural. 250/17. Implantar o sistema de mobilidade e acessibilidade urbana nas principais vias de maior fluxo de pessoas do município de Formosa. Indicações, vereador Carlinho da Vila. 073/17. Realizar a operação tapa-buraco em toda a avenida circular próximo ao cemitério do centro. 074/17. Realizar troca de lâmpadas na avenida circular localizado na quadra 10, lote 16, no bairro Jardim Triângulo. 075/17. Realizar troca de lâmpadas em toda a rua B do bairro Jardim Planalto. 076/17. Realizar operação tapa-buraco em toda a rua B do bairro Jardim Planalto. 077. Realizar troca de lâmpada na rua 13 de maio, próximo à esquina com a rua Ana de Jesus Melo, no bairro Vista Alegre. 078/17. Realizar troca de lâmpadas em toda a rua 19 do setor sul. Indicações, vereador Ceguinho. 281/17. Reduzir a taxa do veículo tipo reboque, guincho, na apreensão de veículos no município, no valor de R$ 130,00, para o valor de R$ 65,00. 284/17. Averiguar o cumprimento dos horários dos profissionais médicos que trabalham no posto de saúde da nossa cidade, tendo em vista a grande demanda de reclamações da população. 286/17. Realizar pavimentação asfáltica na rua São Sebastião Espíndola de Ataídes, lotes 14/16, no Parque Laguna 2. 305/17. Fazer manutenção da Praça Rui Barbosa, centro, troca de lâmpadas queimadas, arrumarem os meio-fios, poda das árvores e gramas, revigorando assim o paisagismo da mesma. Indicações, vereador Mundim. 033/17. Construir uma creche no bairro Abreu. 034/17. Construir uma creche no bairro Jardim das Américas. 035/17. Providenciar limpeza geral no Laguinho do Abreu. Indicações, vereador Eduardinho de Paiva. 170/17. Realizar recapeamento do estacionamento do Hospital Municipal, toda a extensão do mesmo. 194/17. realizar cascalhamento da avenida principal do setor de indústria, sentido BR-020, toda extensão nos dois sentidos desta via. 195/17, realizar a operação tapa-buraco na rua 64 com a rua 11 no bairro Parque Lago, mais precisamente em frente ao Instituto IFG. 197/17, realizar a operação de patrulhamento e cascalhamento da estrada da região da Barra Verde, Distrito Santa Rosa. 198/17, realizar a operação tapa-buraco na rua 18 do bairro Parque Vila Verde, em toda a extensão da mesma, principalmente na esquina com a rua 7. 199/17, realizar a operação tapa-buraco e recapeamento na rua 9, no bairro Parque Vila Verde, em toda a extensão da mesma, principalmente ao lado da clínica de hemodiálise. Indicações vereador Genedir Ribas. 027/17, realizar parceria com empresas privadas para restaurar os parques infantis do município. 028, cumprir a lei número 361/2010, que autoriza o poder público municipal a criar e implantar o projeto Plantando Vida no município de Formosa. Número 029/17, providenciar a instalação de portais nas principais entradas da cidade, com câmeras de monitoramento. 031/17, realizar um estudo para possível colocação de um redutor de velocidade na rua municipal, setor nordeste, entre a UEG e a casa número 60, próximo ao Orelhão. Indicações vereador Joelso Trovão. 140/17, fazer extensão da pavimentação asfáltica situada em toda a rua 10 do bairro Parque das Laranjeiras. 141/17, fazer quebra-molas na Avenida 3, no bairro Parque das Laranjeiras. 142/17, fazer manutenção dos postes de iluminação da Rua H, no bairro Parque da Colina. 140/17, fazer operação tapa-buraco na Rua Benedito Galvão, próximo ao Colégio Majoritário, no bairro Formosinha. 144/17, fazer limpeza no ponto de ônibus na Avenida Arthur Bernardes, próximo à Escola Leopoldino, Padre Dino, no bairro Pampulha. 145/17, fazer reforma no ginásio de esportes na Rua Clarinda de Miranda, no bairro Vista Alegre. Indicações, vereador Luciano Martins. 270/17, providenciar encascalhamento da rua Rosário Tavares dos Santos, no Parque Laguna 2. 271/17, providenciar encascalhamento e limpeza da rua São José, no distrito do Bezerra, município de Formosa, Goiás. 272/17, providenciar recapeamento asfáltico na Avenida Veridiano de Castro, no Jardim Califórnia. Indicações, vereador Macarrão. 299/17, providenciar com maior brevidade possível capina e limpeza em torno da Praça da Vila Marilac, Rua 9 do Setor Nordeste, próximo à Escola Gabriela Amado. 300/17, providenciar com maior brevidade possível capina e limpeza em torno do prédio do posto de saúde do Jardim América. 301/17, providenciar encascalhamento em toda a extensão da Rua 9 do bairro Parque São Francisco de Assis. 302/17, providenciar com urgência o patrolamento e encascalhamento em toda extensão da Rua 7 do bairro Parque São Francisco de Assis, 303/17, providenciar trocas de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua 9 do bairro Parque São Francisco de Assis, 304/17, providenciar troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua 7 do bairro Parque São Francisco de Assis. Indicações, vereador professor Rafael. 256/17, construir cobertura do parquinho do Centro de Educação Infantil Helena de Souza Santos, no Parque Lago. 278/17, viabilizar placa de identificação para a Escola Gabriela Amado. 279/17, viabilizar construção de banheiros para a Escola Gabriela Amado. 292/17, viabilizar o reparo do telhado da Escola Joaquim Moreira.
Peço à senhora secretária que caminha as indicações a quem de direito. Ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei emenda à lei orgânica. Mesa diretora. Projeto de emenda à lei orgânica número 001/17. Dispõe sobre a consolidação da lei orgânica no município de Formosa, estado de Goiás.
Em discussão, parecer. Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, nosso público aqui presente, passarinho, irmã Lu, irmã Maria Augusta. Oh, meu Deus, era uma... me xingou um dia aqui também. Senhores vereadores, a Comissão da Agricultura vem para a nossa Câmara, porque a gente tem, como comentei ontem, apenas a Comissão de Meio Ambiente. Aonde trata?
Qual que é? Presidente. É da mesa diretora.
Uai, você olhou para mim de falar o meu projeto.
Está a discussão, parecer...
Do
projeto 001/17.
Da consolidação.
Ah, essa está da minha parte.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, pares vereadores, público presente, cumprimento a todos com uma boa noite, sejam todos bem-vindos, nosso público também internauta. Esse projeto, ele traz somente uma consolidação de todas as alterações que foram feitas na nossa lei orgânica no período anterior. Então, não há nesse projeto realmente alteração textual. Ele somente consolida, integrando a nossa lei orgânica, todas as mudanças, alterações que foram propostas nos períodos anteriores. Isso porque essa mesa diretora, conduzida aqui pelo nosso presidente, vereador Luciano, pretende fazer a impressão, encadernação da lei orgânica e fazendo-a de forma consolidada para ter uma melhor efetividade e um melhor aproveitamento pelos nobres vereadores, pelos nossos funcionários que são utilitários diretos da lei orgânica e pela nossa população que muito requer, às vezes, dessa Câmara um exemplar da lei orgânica e não o temos. Há a intenção dessa impressão, então, por isso, se faz necessário essa consolidação de todas as alterações que houve. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
O senhor vereador.
Vereador,
agora posso falar, agora posso defender, né? Tinha muita emenda, né? E confundia. Da maneira que foi feito o trabalho agora, ficou bem claro. E quando fizeram essa cartilha, a encadernação, aproveita fazer aquela cartilha do vereador, presidente. Foi solicitado. Dá para fazer na mesma gráfica, aproveita.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça encaminhamento dos votos.
Como vota o vereador Miro Baik?
Sim.
Ceguinho?
Sim.
Bruno Araújo?
Sim.
Domingos Filho?
Sim.
Wênia Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Mundinho.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim. Nema.
Sim.
Jurandi.
Sim.
Parecer aprovado por unanimidade.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto legislativo. Vereador Genedi Ribas. Esse é o seu. Projeto de resolução número 002/17. Dispõe sobre a alteração do artigo 56, acrescento inciso 8º, do artigo 62B. A resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás.
Em discussão. Vereador Genedi.
Oi. Vereador Netinho, tem a pergunta da comissão ou não? Que essa, a gente vem aqui, senhor presidente, tem Netinho, que faz a parte da agricultura, Eduardinho, o Nema, que está aqui embaixo no Paraná, então é importante depois a participação nessa comissão. O Nema colocou aqui, senhor presidente, uma dúvida que ficou, a agricultura familiar. Para a gente, quando colocou, fez esse projeto, quando se fala agricultura no modo geral, a gente achou que estava agregando a agricultura familiar. O Nema fala que já fala separado, né, Nema? Mas são coisas de fazer uma emenda depois. O trabalho aqui, Nema, vai agregar a agricultura familiar. Mas se tiver que colocar aqui...
Isso é uma parte, vereador.
Pois não...
Se tiver que fazer a emenda é pertinente hoje, né, que está em segunda fase de voto. De discussão e votação, e no caso teria que ser hoje fazer a emenda, porque amanhã já é o mérito do projeto, já é a última votação.
Uma parte.
Só sim, pra, vereador.
Assim, só para contribuir, depois de tanta discussão, né, que a gente, nesse meio rural, sobre essa tese, ô vereador, no nosso entendimento, hoje, claro, indo dessa forma, eu até louvo a ideia do vereador, mas a agricultura familiar hoje, não sei se o Enem está por dentro, assim, o modelo, o desenvolvimento hoje da agricultura familiar foi mudado, não sei qual época que foi, mas existe essa, não que é separado, mas existe a forma hoje. Hoje, que é incluído na agricultura familiar são os pequenos produtores e assentamentos de reforma agrária.
Uma parte, vereador?
Só para contribuir.
Só para contribuir, é porque dentro do modelo nacional hoje, a agricultura familiar está incluída dentro no modelo de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Né?
Isso.
De repente, vale a pena pensar nesse sentido, até porque, para não haver conflito de interesse dentro da comissão.
E isso, aí, é o que eu imaginei.
E se passa a agricultura familiar lá para o meio ambiente, o que vai acontecer? Vocês vão poder trabalhar em parceria. Mas se fica a agricultura familiar junto com o agronegócio, vocês podem ter problemas futuros de conflito de interesse. Né? Aí fica complicado. Essa é a minha opinião, até pelo modelo nacional. A pasta de agricultura familiar hoje, ela está alocada dentro do Ministério do Meio Ambiente.
Assim, uma parte só. Assim, a minha ideia foi, não sei se vocês concordam, assim, depois se... É igual o vereador disse que hoje não dá mais tempo, né? Mas... hoje dá. Assim, se acoplar junto, entendeu? Eu acho que não tem problema a gente participar da comissão. Entendeu?
Vereador, o modelo da Comissão da Agricultura, os vereadores, ela está modelo estadual federal. Eu não vi no âmbito federal ainda esse modelo, Ener. Quando se fala agricultura aqui, pesca, seja ela plantador de maracujá, de horta ou de frutigranjeiros, engloba toda a agricultura. A agricultura, quando se fala, não é agronegócio. A agricultura é desde o criador de minhoca até a grande extensão.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Sim, no sentido, eu estou aqui dando pitaco aqui, não sou nem da área. Né? Mas
eu preciso de sugestão.
Pelo que a gente vem trabalhando todos esses anos, tanto na Câmara Federal em Brasília, aqui e sempre acompanhando a agricultura familiar, todas as políticas públicas de agricultura familiar estão juntas com o desenvolvimento sustentável dentro da pasta do meio ambiente. Né? Isso aí.
Do meio ambiente.
Isso dentro de uma visão, né, nacional do modelo que tem. Agora, para mim, então, eu não tenho. Para mim, pode ser desse
jeito. Eu não vejo diferença.
Só estou dando o vereador
Neumann. Uma parte. A gente trabalhou muito tempo, mas assim, só para você ter uma ideia, por exemplo, eu não sei dizer para você direitinho onde está escrito essa coisa toda, mas a gente tem acompanhado, inclusive, nesse projeto que o prefeito vai mandar para cá, para a gente votar, acho que até o final do mês, não sei, no próximo mês, que é aquela questão das superintendências, ele até optou de criar as duas superintendências exatamente porque existe, não porque ninguém está brigando por isso, é porque existe uma lei nacional onde diz isso, eu não sei, a agricultura familiar é separada da agricultura.
Oi?
Dá uma parte aí, vereador. Mas o agronegócio vale para os dois.
Tudo. Agricultura fala
vale para os dois. O agronegócio que ele está pedindo ali é o agronegócio. Vale para o pequeno produtor e para o grande produtor. Não faz diferença.
Não, é diferenciado, vereador.
E o trabalho que a gente vai ter aqui na comissão, basicamente, vai ser para a agricultura familiar. O nosso trabalho dentro das comissões aqui hoje. Da agricultura. Se fala agricultura, que a gente vai ter que trabalhar. Mas em cima da agricultura familiar.
Mas é só uma partezinha, vereador. A gente pode estar caindo naquele erro que o professor discutiu aqui. A gente não verificar antes, entendeu? De não estar vendo a questão antes para depois estar consertando bandeira, consertando escudo, essa coisa toda. Entendeu? Só uma.
O vereador Genedi, uma parte.
Só um conselho.
O vereador Genedi, uma parte.
Pois não.
Só para dizer que, assim, que essa preocupação, né, mano, não vai ter, não. O único problema é que o modelo de gestão, né, assim, o moderno modelo de gestão das políticas públicas engloba a agricultura familiar, os assentamentos, como desenvolvimento sustentável dentro do meio ambiente. Por quê? Porque eles veem que o agronegócio, eles têm uma forma de fazer o trabalho. E a agricultura familiar, eles entendem que tem que fazer segundo o desenvolvimento sustentável. Mas, assim, a nível de comissão aqui, não vai ter problema.
Não tem problema nenhum. Nenhum problema. Estou fazendo os moldes que a gente já tem as comissões mesmo. E conto com o apoio de vocês aí. E com o seu trabalho, né, aqui dentro.
Não, com certeza. Mas a emenda não pode ser feita, vereador?
Incluir? Não, porque a parte jurídica também não entra nessa, gente. Pode, se quiser,
não, beleza,
segurar por 3 minutos e falar com o nosso jurídico, não tem problema também não, mas não cabe. A agricultura pode ter essa maneira de pensar, mas quando você fala agricultura, independente do tamanho, independente que foi. Eu fui agricultor, eu comecei com anel de boi, até chegar ao trator, mas sempre me considerei agricultor.
Se pudesse mas consultar a jurídica eu...
Pois não. Doutor Edmundo.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. O Nema, para dirimir o problema aí, eu acredito que na proposição aqui ela está clara: agricultura, pecuária, cooperativismo. Então eu acho que entende que ela abraça a causa, sim, do que você está falando. Se você olhar aqui, ó, no 62B, ele coloca aqui, ó: cooperativismo tem como principais funções.
Uma parte, vereador, uma parte. E aí, se você incluir uma parte, isso no final, e a agricultura familiar, aí eu acho que completa.
É redundante.
Uma parte, vereador.
Porque a agricultura, no todo sentido, pode ser todas as áreas da agricultura, inclusive a familiar.
Uma parte, vereador.
Sustentável.
E se a gente colocasse o desenvolvimento sustentável? Eu acho que contemplava eles. Porque realmente a política pública deles é um pouco diferente, né, nesse sentido. É uma forma de contemplar, não sei, né?
Eu acho que o desenvolvimento sustentável está ligado ao meio ambiente e à comissão de meio ambiente.
Mas aí a agricultura familiar também está lá, né? É por isso que dentro do modelo de política pública nacional. Coloca aí, eu acho que fica bom, gente. Né? Contempla todo mundo. Contempla o vereador Nema aí, que ele pode falar para as bases dele. Foi criada uma comissão que vai atender ele. Né,
só para eu terminar aqui, por favor, olha só. As principais funções, apreciação das proposições de aspectos relativos à agricultura, pecuária, pesca, cooperativismo, abastecimento, terras públicas e assuntos fundiários e demais matérias referentes ao setor primário da nossa economia, especialmente. E aí vai a agricultura, pecuária, tal, tal, tal. Eu acredito que seria redundante colocar algo específico para a agricultura familiar, não desprezando a área extremamente importante, porém eu acredito que está sendo contemplada nessa comissão.
Uma parte, no meu entendimento, não
sei... Devolvo a palavra, presidente.
Tá, no meu entendimento, não sei o que, que vai dizer o
vereador,
nosso advogado, mas no meu entendimento pode, eu até participo, entendeu? Não tem problema, mas nós, dessa forma, não é contemplado. Esse eu insisto e depois eu provo para vocês.
Vereador Nema, o doutor está falando aqui, no momento que colocar agricultura familiar, você está restringindo só um cargo. Você tá participando da agricultura? Eu estou achando que estava fazendo uma grande coisa. Eu peço a votação, então, gente.
Vereador Nema, concluiu?
Doutor, não, o que estou dizendo para vocês, pode ser dessa forma, mas depois eu posso provar para vocês que dessa forma não atende a agricultura.
Nemo, uma parte, por favor. Se você ver os itens que ele colocou aqui, ó, vírgula, especialmente, poderia colocar agricultura familiar em um desses itens, então, aqui embaixo. Eu concordo que já está contemplada pelo termo agricultura.
Uma parte, gente. É porque a política pública de agricultura familiar ela é diferente da agricultura de agronegócio. É porque a agricultura familiar ela é baseada dentro dos princípios de desenvolvimento sustentável. Estou entendendo que nem está falando. Ou, assim, eu acho que tem duas opções. Ou coloca e desenvolvimento sustentável no final, ou então coloca muda de meio ambiente. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que aí ele fica contemplado.
Sustentável eleva o meio ambiente.
A parte, como diz o Nema aí, como é, então seria o ideal botar então no meio ambiente isso aí. Eu entendo, a agricultura desde o pequenininho ao grande, para mim não tem diferença. Se ele produz um tomate ali, ele é agricultor. Se ele produz um quiabo, ele é agricultor.
Vocês são grandes, para os pequenos tem, gente.
Não, gente, para a questão de comissão não tem.
Os assentados
tem. Nós estamos falando de comissão, não estamos falando da comissão, não tem nada a ver.
Não, gente, leva para votação e pronto. Eu falo assim, é o que eu aprendi.
Se chegar aqui os produtores de tomate...
O vereador Dema está com a palavra.
É a mesma coisa.
Eu tenho certeza do que eu estou falando, mas leva para a discussão e vota e pronto. Não tem problema, eu até participo, não tem problema. Entendeu? Mas eu tenho certeza do que eu estou falando. É uma luta antiga. Inclusive foi uma briga, luta antiga de movimentos sociais, de movimentos sindicais, de tudo. E foi não separado, mas foi definido isso, entendeu? Onde a agricultura familiar se basearia, vinculada ao desenvolvimento sustentável, entendeu? Que é uma coisa totalmente separada. Ou seja, a agricultura, ela trata a agricultura pecuária. Entendeu? Se trata do grande. Foi discutido isso, foi uma luta muito grande, é tanto que hoje existe a separação agricultura familiar e agricultura tradicional, agricultura normal, entendeu? Onde até dois modos fiscais, se eu não me engano, é tratar de agricultura familiar, gente. É assim que funciona.
A palavra.
Vereador Mirubaik.
Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite aos colegas. É porque o Brasil, com a extensão territorial que tem, gigantesco, cria-se uma competição entre o agronegócio. Você vê até uma propaganda que diz que agrotec, agro é tudo, entendeu? Então eu acho o seguinte, eu acho que Nema tem razão no que ele está falando por causa dessa competição. O Enem sabe um pouco, o Nema sabe muito bem, entendeu? A competição tem entre os grandes negócios, o agronegócio, né, que é todo mecanizado, tudo, e o pequeno produtor. Mas eu acho que a agricultura, Nema, do jeito que você está falando lá, eu acho que já respaldava tudo. Entendeu? Só
parte,
que...
vereador. Parte?
Sim.
Não tem nem como competir. Como é que os pequenos competem com os grandes? Não existe isso, competição.
Não.
O que acontece é o seguinte, é que os dois buscam espaços diferentes e podem caminhar juntos sem problema nenhum, né? Isso aí é verdade.
Mas...
Agora, o que o Nema está falando, eu vou tentar explicar pela última vez o seguinte, é porque ele, como vereador, representante da agricultura familiar, sabe, cria-se uma comissão aqui de agricultura que não contempla, igual ele, uma das coisas que ele pediu ao prefeito foi para criar uma superintendência de agricultura familiar, que é separada de agricultura lá. Então, ele está falando que no sentido, ele, a base dele, não fica contemplada. Para mim está ótimo, está excelente. Né? E, assim, eu queria que a gente pensasse numa forma de contemplar o vereador Nema, ou nessa comissão, ou em outra. Né? Porque realmente ele vai ficar fora de ser contemplado.
Não, então, só que assim, eu estou te falando em termos de propaganda. Entendeu? Dá a impressão que a agricultura, o agronegócio compete com a agricultura familiar. Entendeu? Essa é a impressão que se tem no Brasil, entendeu? Sendo que a agricultura familiar colocava o Brasil no primeiro mundo de 10 anos. Se as terras fossem divididas, todo mundo produzisse, entendeu? Nosso alimento ia ser o mais barato do mundo. Só que, como nós sabemos que a reforma agrária nossa é uma reforma agrária que ainda não funciona, a coisa não anda, fica desse jeito. Mas, realmente, o que o senhor falou tem toda a razão. E, se quiser ir para a votação, eu já estou... Pronto já, senhor presidente.
Professor Rafael.
Rapidamente, só para contribuir para a formação de opinião dos senhores, eu pesquisei aqui no Google agora, existe uma Secretaria Especial de Agricultura Familiar e ela está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela não está nem no meio ambiente e nem no da agricultura.
Uma parte, é porque eu não estava por dentro da questão. Eu falei assim, mas eu ia trazer e provaria para vocês.
Sugiro a votação, presidente.
Palavra. Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baique.
Pois é, só uma questão de esclarecimento. Votando sim, nós ia estar colocando a... Só uma questão de explicação. Votando não, vai ficar do jeito que está.
Não, de ordem então, presidente. Então vamos apresentar a emenda. Então vamos apresentar a emenda, porque senão quem votar contra vai ficar contra, que está contra a agricultura.
Eu só não entendi uma coisa aqui, presidente. Vamos emendar. Eu não sabia que a agricultura é diferente do agronegócio. Eu gostaria que me explicasse isso.
Dá licença. Está em votação... O projeto.
O projeto ou a emenda?
Então, não, a emenda.
Eu pedi o projeto.
Sugiro você botar a emenda no meio ambiente.
Senhores vereadores. Eu propus. Uma parte, vereador. Desculpa, senhor presidente. Eu propus, vereador,
projeto,
uma emenda. Agora, tipo assim, se não couber, a gente entra com um projetinho pronto.
Isso.
E outra comissão. Não, então. A gente entra com outro
comissão
projetinho.
Comissão de agricultura.
Né? Mais viável. Não é que aqui ninguém é contra, igual o Miro está falando, ninguém anda separado de ninguém, porque todo mundo precisa de alguém. É uma política nacional, entendeu? E aí é o que eu falo para vocês, se a gente incluir, a gente está, eu acho que cai naquele erro que eu falei disso, a gente está cometendo...
Só para contribuir, o vereador Nema. Vereador.
Vereador Mudim.
Faz um estudo, se realmente for dessa forma, o senhor pode fazer uma emenda. A qualquer momento o senhor pode fazer uma emenda.
Isso. Beleza. Vota esse e a gente manda outro projeto.
Então
estudo e manda outro projeto.
Em votação, projeto.
Projeto, né? Eu voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Justificando meu voto, né, depois, como falado aí, a gente pode fazer um estudo e ver em qual inciso aqui contempla, se no meio ambiente ou nesse novo projeto. Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Justificando meu voto, parabenizar o Gerandir ali, que é um ótimo projeto. Voto sim.
Macarrão.
Justificando meu voto, eu acho que não há diferença. Agricultor é o que mexe com enxada, com trator, grande ou pequeno, meu voto é sim.
Wene Patrick.
Justificando, eu vou votar sim com o compromisso nosso de rever e contemplar principalmente o desenvolvimento sustentável, ou nessa ou em outra comissão.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Também quero justificar o voto, parabenizando o vereador pela importante propositura e que sirva de exemplo aí para o prefeito, para que ele volte. Formosa precisa ter uma secretaria de agricultura e não uma superintendência para nos representar. Voto sim.
Vereador Genedi Ribas.
Oi. Justificando o voto, o intuito de fazer a comissão da agricultura foi como o Macarrão falou. Desde a enxada, senão vai chegar o pescador aqui. Não, eu não passo pesco no rio, eu pesco no mar. Então, para mim, é agricultura e agricultura. Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlin.
Justificando meu voto, quero parabenizar o Genedi por essa comissão, pelo projeto dessa comissão. Voto sim.
Roberta Brito, vota sim. Vereador Nema.
Continuando, justificando. Inclusive, eu e o Jurandir, a gente conversa muito sobre essa questão da agricultura. Inclusive, numa certa ocasião, nós até discutimos a questão de que Formosa não tem agricultor, produtor grande, né, o Jurandir? E nós citamos até que seria necessário só agricultura familiar. Nós discutimos isso numa certa época. Então, eu vou votar sim pela ideia do companheiro e tenho vontade até de participar, mas desde que a gente inclua isso que foi discutido aqui depois na outra ocasião. Voto sim.
Jurandir.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, Formosa realmente é um polo centralizador da agricultura, mas falta grandes extensões de terras produtivas. Nossas terras produtivas, sabemos onde está. Encaminhando ainda o voto, acho que podemos sim analisar aqui a proposição do vereador Nema com mais propriedade, mas o projeto vem em boa hora e parabéns ao propositor, voto sim.
Projeto 002/17, aprovado por unanimidade na segunda fase.
Projeto de resolução, vereador Carlinho da Vila. Projeto 004/17, cria a comissão de esporte e lazer, modifica e acrescenta dispositivos à resolução número 004/08, que institui regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás.
Em discussão, vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos. A importância de pedir aos nobres colegas de votar nesse projeto é a importância do esporte e do lazer na nossa cidade. É um projeto que vem a somar para buscarmos melhorias para nosso esporte e lazer, pois há um passado recente, nós tivemos às vezes falta de força política, às vezes, para levar conhecimento de muitos que trabalham no esporte na nossa cidade, e ficou a desejar algumas coisas. E por isso eu peço aos nobres colegas que reflitam a importância dessa comissão para a nossa cidade. Obrigado.
Vereador Bruno Araújo.
Boa noite a todos. Aos presentes, irmã Maria Augusta, Júlia, aos demais. Parabenizar, Carlinhos, pelo projeto, né, de suma relevância. Né, eu acompanhei, andei por alguns, pelo estádio, por alguns ginásios. Existe a comissão de obras para isso, mas também a comissão de esporte e lazer pode acompanhar. Né. O ginásio Tio Luiz passa por uma situação decadente, né, com as obras paradas, né? Eu acredito que essa comissão também pode acompanhar isso, né?
Uma parte, vereador. Sim. A falta, né? Com aquele projeto do executivo, foi dando essa liberdade, porque eu não sei se eu tinha um conhecimento, aquela área que foi construída o Tio Luiz, uma parte era particular. Naquela época não tinha as exigências que tem hoje, né? Ela foi construída em uma parte que era particular. Aí por isso que não conseguia verbas para fazer aquela reforma total, né? Só para conhecimento.
Sim. É, então, falando da importância, parabenizando, né, para a gente começar a caminhar, não só o esporte, mas também o lazer. A gente vê uma dificuldade muito grande, conversando com o superintendente de esporte, a falta de recurso, né? Nós estamos aí no campeonato, no candango, né, vendo a dificuldade que é para o Formosa estar jogando no nosso estádio, no estádio estadual, né, mas é mantido com recursos, com poucos recursos do município. Então, de ótima valia essa comissão, né, gostaria de fazer parte, tem muitos vereadores aqui que gostariam de fazer parte, e vamos dar continuidade, e mais uma vez, parabéns.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar o vereador Carlinhos da Vila por criar, né, a comissão. Realmente, o vereador Bruno Araújo tem razão. Nós precisamos sim, porque Formosa é uma cidade de 120 mil habitantes e a gente observa que, às vezes, nós mesmos deixamos a desejar. Olha bem, de 1995... se cria o primeiro time profissional em Formosa. Eu fazia parte desse time, que era o Galência Formosa Esporte Clube, aonde eu cheguei a ser terceiro goleiro do time, mas Formosa treinava no chão, treinava no cascalho e não treinava na grama. Observando, a gente vê que hoje, se realmente acontecer e criar uma comissão de esporte para observar situações dos campos de futebol, está envolvida dentro do esporte Formosa, nós vamos ganhar muito. Eu falo porque o Carlinho tem experiência, é uma pessoa dedicada ao esporte, e a gente observa que quando ele está na frente do esporte, já dirigiu várias escolinhas, escolinha do Atlético Goianiense, que foi campeão aí, né?
Uma parte, vereador.
Sim.
Escolinha do Internacional e do Flamengo.
É, do Flamengo. Lembrei do
Eli Carlos.
É porque vocês sempre andavam junto, a gente. Então, a gente vê que muitas crianças têm um sonho de ser um jogador de futebol, a maioria tem um sonho de ser um cantor, e a gente vê que hoje nós precisamos criar realmente essa comissão para a gente tentar buscar melhorias para as nossas crianças que estão crescendo. Porque vocês sabem que a droga está tomando de conta do mundo e nós temos que suprir essa necessidade, porque se nós não fazer isso, o nosso mundo vai água abaixo. Parabéns. Você quer a parte?
Dá uma parte. Sim, aí.
Pode pegar.
Só para lembrar vocês estão falando só de futebol e o esporte não é só futebol.
Mundo
aqui tocando em assunto só de futebol. Tem o equestre, tem natação, estou te falando que está todo mundo falando só do futebol. E a gente precisa pegar em todas as áreas do esporte. Não é só, porque está todo mundo aqui só comentando só do futebol, e tem várias outras áreas aqui, que é muito bom para a cidade.
Não, amigo, deixa eu falar. Aqui já fala, ó, cria comissão de esporte e lazer. Esporte é o quê, ó? Todas modalidades. Lazer é o quê? Forró, samba...
Uma parte, vereador.
Não, mas aqui já fala.
Eu sei que fala, mas está todo mundo elogiando só o futebol.
Uma parte, por favor, vereador.
Certo. Mas, sim, pode falar. Quer uma parte? Certo.
Eu quero parabenizar meu amigo Carlinho pela iniciativa. Quero falar, gente, que eu tive o prazer de conhecer Formosa há 35 anos atrás. Acompanhei o vôlei de Formosa, que é muito forte, São José, coleginho, tem a irmã aí que sabe, do Colégio de Planalto, que reuniu um pouco maior que o futebol hoje. Então, o esporte é igual o meu amigo Netinho falou, o esporte é tudo em Formosa. Temos que investir em todas as áreas, viu? Agora, o futebol, meu amigo Carlinhos, nós temos que investir em categoria de base. Formosa não investe em categoria de base. A prova é que o time do Formosa hoje, profissional, que representa o Formosa, se tiver 4 jogadores de Formosa, é muito. Então, temos que investir em categoria de base. Uma boa noite a todos. Obrigado.
Terminando aqui, senhor presidente, então quero parabenizar o vereador Carlinho da Vila por mais uma proposição nessa jornada aí, que é criar a comissão. Obrigado.
Vereador Montinho.
Senhor presidente, novos colegas, parabenizar o vereador Carlinho
pela matéria, por esse projeto de resolução, e também falar algumas coisas, né, que esporte, igual você falou, esporte tem, além de ser individual, coletivo, tem vários tipos de esporte, mas às vezes é porque alguém fala muito do esporte, é porque é mais amante dele, às vezes um fala de outra forma, do basquete, do vôlei, entendeu? Mas quero dizer, igual meu amigo Carlinho foi secretário, como eu fui secretário, antes o esporte, que antes de 2009 era uma realidade, mas de 2009 a 2012, com o prefeito Pedro Ivo, ele investiu muito na área do esporte e lazer em Formosa, muito. Você vê que os vários centros esportivos foram criados em Formosa. Até um centro olímpico que, apesar da última gestão, não terminar e concluir a obra. Que eu tinha certeza que ia ser um sonho, a realidade dos formosenses, onde suas crianças, seus filhos, e assim se orgulhar muito de Formosa, que era um sonho para 2016, mas que se foi em vão, né? Que era para participar das Olimpíadas e não teve a mesma sorte. Mas falar para a Bruna Araújo, que nós, o ginásio ali do que pertence hoje ao Estado, fez uma parceria com a prefeitura, a parte da prefeitura não concretizou o resto na administração do prefeito Itamar. Mas o recurso do governo do Estado que veio para Formosa foi aplicado. Falta ainda do município. Agora nós também temos que olhar pelo do município, que ali do Vista Alegre lá está um abandono tremendo.
A parte, vereador.
Sim.
Eu estive lá, né, acompanhei os fiscais, eles estavam fazendo um levantamento sobre como está hoje, né, para dar continuidade a esse projeto, como é que o município vai participar, né, para dar andamento em outros, acompanhei também outras fiscalizações, né, eles estavam levantando todas as obras que estão paradas para poder dar continuidade.
Porque o senhor não falou do ginásio Bela Vista, que está uma vergonha, isso que eu estou citando, porque eu mesmo que eu, se eu tiver na...
Uma parte é Vista Alegre, fazendo... não? Vista Alegre?
Isso, perto de sua casa. Isso que eu uma fiz parte, de uma, frisar...
Uma parte, Mundinho? Sim, só pegar um ganchinho aí, só para... Aí eu dispenso a minha fala depois, presidente. Eu queria aproveitar, rapidamente, dizer para o Carlinho o seguinte, que foi louvável a ideia... E dizer o seguinte, que o que aconteceu, por exemplo, e parabenizar até o ex-prefeito Pedro Ivo, porque ele realmente construiu três quadras nos três assentamentos aqui da região, eu sei se é conhecimento de vocês, Vigilândia, Palmeiras e Vale da Esperança, aonde construiu quadras cobertas. A informação que nós tivemos é que não teve recurso para cobrir. E isso aí, hoje vocês avaliarem, vocês imaginarem o que esses meninos passam lá em educação física, nesses assentamentos, é brincadeira a cobrança de cobrir. Inclusive, eu até fiz as indicações aqui. E saber também que veio recurso, segundo as diretoras, veio emendas para fazer essas coberturas e foi desviado para fazer outras coisas e não foram feitas. Isso é uma pena. E eu agora, se eu não participar, eu queria que vocês fiscalizassem esse negócio, porque com certeza vai vir mais emendas para fazer essa cobertura nessas três quadras que existem nos assentamentos, no Vigilândia, Palmeiras e Vale da Esperança. Tá ok? Obrigado.
Só para informar, vereador, inclusive foi quando eu fui secretário de esporte que a gente fizemos todo aquele projeto e ainda em execução e inauguração das mesmas, de todos os três, das três quadras. Eu quero dizer para o senhor que acho que não emenda nenhuma. Se a emenda foi, ela tinha que ser até lá. Porque se não fazer a medição, não recebe. Ou está na conta, ou teve que voltar para trás, porque não teve certidão para receber as emendas orçamentárias, entendeu?
As diretoras me informaram que, eu acho que talvez foi isso aí que aconteceu, mas disseram que vieram as emendas, uma parte, e aí eles não sabem para onde foram.
Uma parte. Na verdade, vereador Mundinho, depois, depois da sua saída, veio, vai ser alguma coisa do FNDE, mas realmente eu acho que não foi executado.
Ah, mas de qualquer sorte, em boa hora, esse projeto de resolução do vereador Carlinho vem contemplar o esporte Formosa, não só esporte coletivo, mas individual e de todas as maneiras. Eu acho que o esporte faz bem, ajuda na educação e na saúde não só dos filhos, mas da população de Formosa. Parabéns, Carlinhos. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Joelson.
Só informando os senhores, eu fiz aqui um requerimento que foi lido hoje pela mesa, fazer a reforma do ginásio de esporte na Rua Cristalina de Miranda, no bairro Vista Alegre. Eu tive uma reunião lá, a Enércio prometeu para nós que vai recuperar aquele ginásio e entregar para a população. Lá virou um quartel general do tráfico e do crime organizado. Eu fiz uma pesquisa, são constantes assaltos na vizinhança, o povo está com medo. Pediram até para mim para demolir a quadra. Eu falei, não, gente, não pode, ali foi investido muito dinheiro. Então nós temos aqui um requerimento, uma indicação para recuperar, é a promessa do prefeito, nós vamos recuperar aquela quadra. Temos até projeto para colocar lá. Muito obrigado.
Vereador Duartinho.
Senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui parabenizar Carlinho. Essa comissão acho que tinha que ter se criado há muitos anos, porque o nosso Brasil, acima de tudo, é o futebol. Eu fui jogador de vôlei, fui para a seleção de Brasília, fomos quinto colocado no estado de Goiás quando eu joguei vôlei. Aqui, na época, quem mais incentivou o esporte, eu falo porque eu participei da vida, foi o Coleginho e o Colégio São José. Nunca tivemos ajudas do poder público para nada. Tudo tivemos ajudas do Coleginho, com Zé, onde nós tivemos jogadora de vôlei da seleção mineira de vôlei, que é Mônica da Academia, que vocês conhecem ela. Eu disputei 3 campeonatos brasileiros por Brasília, porque aqui não tinha condição. E montamos um time aqui através do Coreto, esse Coretinho que tem aqui. E porque nunca tivemos incentivo do Poder Executivo e nem das empresas de Formosa. O futebol realmente é o carro-chefe do nosso país. Mas as nossas, quando fala dos drogados, do tráfico de droga, tem um povo que gosta de falar de futebol. E eu gosto de falar de vôlei, basquete, é natação, é para as nossas mulheres, para as nossas filhas. Entendeu? E eu queria pedir essa comissão, né, sendo montada, pedir ao Poder Executivo para incentivar o vôlei feminino. Nós fomos vice-campeão do entorno, na época, junto com as meninas do Coleginho, com o Colégio Planalto, que eram os dois que toda a vida incentivou. As nossas escolas, o incentivo para essa área é muito pequeno. Vereador. Entendeu?
São a parte? Toda. Inclusive, em 2010, a equipe feminina de vôlei de Formosa foi campeã dos Jogos Abertos de Goiás, em 2010. Você vê o tanto que nós investimos naquela época, no decorrer de 2009 a 2012, que nós chegou Formosa a ser terceira em 2010 dos Jogos Abertos do Estado de Goiás, desbancando cidades igual Rio Verde e Tubiara. Você tem noção.
Pois é, isso eu queria pedir essa comissão, uma atenção para o lado feminino. Tá? Porque masculino sabe, futebol, toda esquina vê futebol. Eu não chego no ginásio, eu não vejo as crianças fazendo um atletismo. Fez campo de futebol, mas não fez uma pista de atletismo. Nós temos gente que participa aqui, vocês sabem disso. Muitos de vocês devem ter patrocinado aquele rapaz aqui da prefeitura, que corre no Brasil inteiro, e ele não tem uma pista para treinar em Formosa.
Uma parte, vereador. Eduardinho, uma parte?
Toda.
Realmente, eu concordo com o senhor, que moramos no país do futebol, mas só que o Brasil também é uma potência no skate. O melhor skatista do mundo é brasileiro. Na realidade, ele é o maior campeão dos X Games, que é o Bob Burnquist. Ele já foi campeão 24 vezes. Você vê que Formosa não tem uma pista de skate decente. Nós temos vários skatistas. Futuramente eu vou mandar alguns projetos para cá, porque a pista de skate a gente usa para andar de bicicleta, de patins, com outros mecanismos também. E, assim, eu acredito que a comissão vai vir numa boa hora, e aqui tem muita gente do esporte que defende muita coisa. Eu concordo com o Netinho, que fala muito futebol, porque o futebol é um esporte muito barato, né? Com uma bola você faz 22 pessoas felizes, né, no campão, né? Só com uma bola só, né? Entendeu? E os esportes, às vezes, é um pouco mais caro, é mais dispendioso, né? Mas, assim, parabenizar a Carlinhos e dizer que eu também quero fazer parte da comissão, se tiver o espaço, e fico muito feliz por essa comissão, porque Formosa, com certeza, tem muita gente que gosta do esporte. Eu, inclusive, tenho a pista de bike que a gente mexe lá no Parque Laguna 2. Depois do meio do ano, eu vou estar com um projeto social lá, que eu quero atender, no mínimo, 50
meninos e meninas, lá na pista de bicicleta lá. Porque o intuito maior nosso lá não vai ser formar atleta, vai ser formar cidadão. Porque não existe educação melhor do que o esporte. O camarada que é criado do esporte, com certeza, ele é outro cidadão. Eu, graças a Deus, já tive a grata satisfação de tirar vários das drogas através do esporte. Pessoas que chegam em mim e falam, se não fosse o esporte, eu não sei nem quem que eu era. Entendeu? Então, eu acredito que a comissão vai vir numa boa hora e, com certeza, nós vamos trabalhar muito para que essas praças esportivas voltem a funcionar e funcionem com eficiência. Obrigado, Eduardo.
Encerrando, Carlinhos, todo mundo vai querer participar dessa comissão. Só pode três. Mas vai ter muito palpite dos outros vereadores.
A parte aí vai ter que tirar no 0-1, viu, Carlinhos, que eu também quero.
Vai ter... Vou encerrar, porque senão não... Obrigado.
Vereador Genedi. Vereador Genedi.
Senhor presidente, os nobres colegas, parabenizo o Carlinhos. Como o Miro falou, uma bola deixa a felicidade de 20 pessoas. E, no mínimo, lá fora, a família que está ali aplaudindo e contribuindo. Mas, com isso, fico feliz, Carlinhos, que vai sair meus projetos de 7 anos atrás engavetado, que tem o projeto do Remo na Lagoa Feia, tem a Rua do Lazer, que era aqui no Laguinho do Vovô, onde que às 7 horas da manhã fecharia as duas pistas, e até às 17 horas, que ali não é um trânsito de residência, onde ali você vai andar de patins e bicicleta, vai ter a família brincando lazer, que não tem aqui em Formosa essa parte de lazer. Na época, o Mundinho, acho que era secretário, a gente fez uma vez só, né, Mundinho? E tinha 3 moradores lá, nossa senhora, quase acabaram comigo. Falei, cara, o que custa subir a rua de cima? Não, mas meu trajeto é esse aqui, eu só sei andar por aqui. Tudo bem, cada um tem a mentalidade. Mas aqui a gente tem... Oi? Ah, 7 horas da manhã de madrugada, deixar o povo lá, acorda. Miro, nós temos aqui pessoas que participam do ciclismo e tem modalidades, mountain bike, outros que não têm o conhecimento. E aqui tem gente que participa longe daqui. É um esporte maior valor. Temos atletismo, atletas aqui que participam em corridas fora daqui. O Equest, como o Bonetinho falou, eu mesmo faço parte do laço comprido, o Netinho faz outras modalidades. E o lazer aqui é importante para a nossa cidade. Desde o músico, que a gente tem que contribuir para nós, tem várias músicas aqui. Eu conheci o seu Abadio aqui, poucos conhecem. O seu Abadio foi para a França, Estados Unidos, representar o Brasil com o nome de Formosa. E não é divulgado em Formosa. Então essas coisas têm que ser divulgadas. Judô, temos campeões de judô aqui. E outros que a gente nem sabe e sai aqui de Formosa campeões. Nossa cidade é Formosa mesmo, viu?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Uma parte. Eu acredito o seguinte, que todos querem fazer parte da comissão, mas eu acho que a escolha deve ser bem feita. Aqueles que entendem que está no ramo devem fazer parte, né? Não, tudo bem. Às vezes você vota um cara que não entende, né? E muitos aqui estão no ramo, conhecem, entende regra, entende tudo, né? Então, é isso que eu queria que os novos vereadores olhassem. Quem gosta e quem conhece, na prática e na teoria. Não é só fazer parte da comissão.
Uma parte, vereador. Obrigado. Uma parte. Eu nem ia falar porque todo mundo quer se manifestar, mas aqui, assim, eu vou falar por mim, que eu vou abrir mão de participar, porque eu sei que tem muita gente que quer quer ajudar. Mas que todos os 17 vereadores trabalham com esporte. Acho que não tem ninguém aqui que não trabalha com esporte, né? É com várias modalidades. Então, eu acho que essa casa vai usar o bom senso, escolher os 3 que estão com mais vontade de fazer parte da comissão para poder fazer. Eu já tenho muito serviço, eu vou ficar só dando suporte.
Obrigado, vereador. Parabéns, Carlinho. E com a agricultura e com alimento saudável, o esporte fica melhor aí, não é, Miro Bank? Obrigado.
Em votação, peço a senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Bank.
Com muita alegria, meu voto é sim.
Ceguinho.
O voto é sim.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Justificando meu voto. Acho que todo vereador está preparado para a comissão, principalmente de esporte. Eu, se não entender pouco de esporte, já trouxe mais de 1 milhão para o esporte. Então, eu abro mão, mas eu estou preparado para participar da comissão. Meu voto é sim.
Vereador Wayne Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Justificando meu voto, vereador, eu não falei que vocês não estão preparados. Eu falei os mais preparados. Tá? Tá, eu voto sim. Parabéns, Carlinhos.
Professor Rafael.
Justificando meu voto, quero também parabenizar o vereador pela iniciativa e acredito que essa comissão vai estimular bastante, buscando estimular o esporte e, quem sabe, resgatar o Conselho Municipal de Esporte, né, Carlinhos, que existe e precisa ser recriado, repensado para ser mais efetivo. Parabéns, viu? Sim.
Vereador Genete Ribas.
Voto sim.
Mondinho.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta, vota sim. Nema.
Voto sim.
Jurandir.
Caminhando meu voto, a comissão, ela vem de encontro aos anseios da casa e da população. E parabenizando aqui o propositor, vereador Carlinhos. Voto sim.
Projeto 004/17 aprovado na segunda fase por unanimidade.
Projeto do Legislativo, vereadora Roberta Brito e Genede Ribas. Projeto de resolução número 005/17. Cria a Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres. Modifica e acrescenta dispositivos à resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás.
Em discussão.
Senhor presidente, eu quero agradecer...
Roberta Brito.
Quero agradecer a presença do professor João Leno, as acadêmicas do Serviço Social UNOPA, a irmã Maria Augusta, quero agradecer a presença da Guarda Municipal, sempre aqui nos dando um apoio. E também quero agradecer ao Genede Ribas, né, por chamar aí para nós assinarmos juntos essa comissão, que é muito importante. É muito importante termos essa comissão em defesa dos direitos das mulheres. Hoje, o Brasil é o quinto lugar no mundo, em 83 países, onde se mata mais mulheres. É o quinto lugar do mundo, que é o lugar mais perigoso para a mulher se viver. O estado de Goiás está em terceiro no ranking, a nível nacional. Formosa hoje encontra entre as 100 cidades mais perigosas, onde acontece mais feminicídio aqui no nosso município. Né? Como o tenente coronel, ele bem falou aquele dia na tribuna, o ano passado foram computados pela PM mais de 20 estupros contra as mulheres. Né? Então, assim, é um caso muito grave e nós, como legislativo, devemos fazer algo a respeito. No Brasil, a cada 12 segundos, uma mulher é violentada. A cada 10 minutos, uma mulher é estrupada. A cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. E 61% dessa população é negra. Uma em cada quatro mulheres são vítimas de violência durante o parto. Então, essa comissão vem a calhar para defender os nossos direitos. Não só na violência em si. Né? Muita gente fala assim, vocês só falam de violência doméstica, né? Só em defesa das mulheres. Mas a partir do momento que nós defendemos as mulheres, a violência doméstica, você está aí lutando por outras áreas também. Porque quando se exime a violência doméstica dentro dos lares, você reduz o uso de droga do menor infrator, que ele não vai sair de casa porque a violência chega até ele também. Então, ele não vai sair de casa para roubar, ele não vai sair de casa para furtar, porque a violência que o pai acomete à mãe também chega ao filho. Então, você, em uma cadeia de violência, você exime várias, não só a violência em si contra a mulher. E essa comissão vai estar aqui não só defendendo os direitos frente à violência, mas vocês, mulheres de Formosa, vai ter uma referência dentro dessa casa de leis, onde você vai poder vir propor projetos para a comissão, para que seja proposto para melhorar a qualidade de vida e para que os nossos direitos das mulheres formosenses sejam garantidos.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, quando veio o projeto ele tinha extinguido no dia 31 de dezembro. Eu falei, não podia deixar de acendê-lo novamente e tornar a comissão aqui na Câmara. E nada mais ético de convidar a vereadora Roberta. Uma, por eu conhecer o trabalho que você já vem fazendo há anos em Formosa. E quando a gente fala é mulher, mulher é mãe, mulher é menina, é moça, até chegar mãe, avó. E os cuidados que a gente tem, desde do gesto, de uma atitude, a mulher, tudo é violência à mulher. Acho que o nosso Brasil, como a Roberta falou, é um dos lugares que mais tem essa violência. E não sei por que as autoridades, a gente não pode falar autoridades, mas sim na parte da educação. A educação que vai restringir essa falta de habilidade, não só com mulheres, mas com todo ser humano, a violência. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Uene.
Senhor presidente, na época da eleição, fiquei realmente torcendo muito para a casa ser contemplada com mulheres, né? Poderia ter vindo mais, mas a Roberta já representa muito bem. Até porque, nos 4 anos que eu passei aqui, a gente acabou fazendo esse papel, protagonizando, que deveria ser de uma mulher aqui na casa, mas não tinha. Não sei se é porque eu tenho mais porção feminina que os outros vereadores que estavam na época. Se tiver, também não tem problema nenhum. Mas a gente capitaneou vários projetos. Eu quero agradecer a presença das alunas, das futuras assistentes sociais que participaram de algumas atividades nossas. Nós fizemos um projeto de combate ao machismo, que infelizmente ainda não foi colocado em execução pelo executivo. A gente acredita que agora vai ser. Fizemos várias audiências públicas e participamos aqui também de vários julgamentos de feminicídio, né? Entre 2013 e 2016. Inclusive, num deles, a gente trouxe 9 deputados federais aqui em Formosa num crime bárbaro, horrendo, que aconteceu aqui, e tudo indicava que o assassino seria liberto, absolvido. Mas, graças a esse trabalho feito, graças à participação das mulheres, a gente conseguiu, em todos os casos, colocar os assassinos na cadeia, né? Como a vereadora Roberta falou, Formosa hoje é o quinto município do estado de Goiás com maior índice de violência contra a mulher, já foi o primeiro, né? E com a vinda da delegada para cá, da delegada Fernanda, realmente eu atribuo o trabalho dela, o trabalho das meninas do grupo que elas têm. De primeiro lugar, Formosa era a mais violenta do estado. Já caiu para quinto, ainda é um índice muito alto, né? A gente espera que, com a vereadora aqui, com a participação das mulheres nos grupos que estão acontecendo, que caia bem mais, né? Porque é lugar de homem que agride mulher na cadeia mesmo, não tem conversa.
Uma parte, vereador?
Sim.
Eu, inclusive, até queria te parabenizar, que até participei de algumas intervenções. Esse fato aí que o vereador Wenner está relatando, foi onde o cidadão assassinou 3 mulheres. Inclusive, uma delas foi aqui em Formosa, foi um crime muito bárbaro, foi uma coisa horrível que ocorreu. E, assim, se não tiver lei em outro lugar, nós temos que ter lei aqui. Porque chega aqui, a coisa tem que parar, entendeu? E os responsáveis aqui somos nós para fazer isso, para defender essas pessoas. Só queria te parabenizar por isso também, que o Enem, assim, é um grande defensor da causa. E eu acompanho muito do trabalho dele. Só para te parabenizar mesmo.
Obrigado, vereador. Na verdade, nos casos que não houve mobilização social, não só da Câmara, mas das mulheres, todos os assassinos foram libertos, né? Aí aquela questão da honra, de tal coisa, disso, daquilo, da falta de provas. Mas aonde houve participação dessa casa, os assassinos foram presos e condenados, né? Então, nesse sentido, eu parabenizo todas as mulheres de Formosa pela conquista, pelo projeto da Roberta. Ela é a pessoa que tem legitimidade para poder fazer, para poder capitanear, e agora eu passo de protagonista para auxiliar dela, todos nós, para poder ajudar ela a defender essa causa dessas mulheres. Nós, homens, por mais que a gente entenda da causa de defesa da mulher, a gente nunca vai pensar como uma mulher. Então, a gente tem que pensar 3, 4, 5 vezes antes de falar com a mulher, porque a mulher funciona de uma forma, nós precisamos de outra diferente, e sempre nós vamos impor o nosso machismo em cima das mulheres. Então, a gente vai se educando, eu estou me educando, cada um de nós vamos educando, até porque se não educar, vai para a cadeia, vai preso, né? Porque a lei do nosso país hoje, ela protege a mulher, graças a Deus. Parabéns.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, mais uma comissão que vem aí a contribuir e acrescentar muita qualidade nos trabalhos desta casa. E não poderia essa comissão ser proposta por melhores vereadores, que seja vereadora Roberta, vereador Genedi. Vereadora Roberta, que tem desempenhado realmente um grande trabalho ainda na legislatura passada, acompanhando o transcorrer das suas atividades, realmente sempre em defesa dos direitos da mulher. Temos que parabenizar também a doutora Fernanda, que que após sua chegada à nossa cidade, realmente houve uma evolução no resguardo, vamos dizer assim, dos direitos das mulheres. Brasil muito mal colocado nesse quesito, Goiás muito mal colocado e não diferente Formosa também. Realmente a violência é crescente e temos sim que fazer a nossa parte, tentar contribuir. Pela proposição e pelas palavras do vereador Wênia, a gente já pode até indicar aí os membros da comissão. Né? Vereadora Roberta com certeza vai estar muito bem representando essa casa e podendo sim contar com a colaboração de cada um de nós vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação.
Senhor presidente, queria...
Vereador Domingos Filho.
Também quero parabenizar a vereadora Roberta. Realmente, a Câmara hoje, a gente vê que tem outra cara. Nós dependemos das mulheres. E, realmente, Formosa, no ranking do estado de Goiás, há 8 anos atrás, aí, Formosa era muito violenta. A respeito do feminicídio, hoje, a primeira colocada é a Alexânia, né? Aonde mais tem morte de mulher. Mas a gente agradece muito a nossa polícia, a polícia militar, né? A polícia civil, porque, olha bem, depois que o major Ricardo Rocha chegou a Formosa, o doutor Joaquim, a doutora Fernanda também, mudou muito. Então, nós ganhamos muito com isso. E a gente vê que Formosa hoje diminuiu muito o índice de violência contra a mulher. Porque antigamente tinha muito, né? Acontecia muitos crimes. E Formosa já saiu em rede nacional fazendo a simulação de uma morte contra a mulher, que quando tinha linha direta, né? E esse cidadão que matou essa mulher foi preso em Cavalcante de Goiás. Ele estava escondido lá em Cavalcante, foi preso lá em Cavalcante. Então a gente fica satisfeito de saber que tem uma mulher defensora das mulheres aqui. Quero parabenizar mais uma vez a vereadora Roberta Brito e saber que as mulheres de Formosa ganhou muito com a sua chegada na casa. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Parabéns pelo projeto. Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Justificando meu voto, parabenizando também Roberta e Genedi pelo ótimo trabalho. Lembrando também do projeto que a OAB realiza junto com a DEAN, né, o projeto OAB por Elas, que tem acompanhado essas mulheres que sofrem esse tipo de
violência.
De violência. E agora com a comissão vai contribuir também. Meu voto é sim.
Vereador Domingos.
Eu não posso comentar, mas eu quero pedir perdão aí. O vereador Genedi também faz parte do projeto. Parabenizar os dois. Meu voto é sim.
Vereador Netinho.
Meu voto é sim.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, quero parabenizar a vereadora Roberta, o vereador Genedi. Meu voto é sim.
Vereador Wenner.
Voto sim.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Vereador Trovão.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Também parabenizo os dois vereadores pela iniciativa e muito sucesso aí nessa comissão. Parabéns. Voto sim.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Vereador Mundinho.
Ficando meu voto, quero aqui parabenizar a Roberta e o vereador Genedi por essa matéria, né, esse projeto de resolução que não tinha, mas veio numa hora correta, onde que uma mulher defende os direitos, não só da mulher, mas da sociedade formosense. Tenho certeza que está de parabéns. Muito obrigado, senhor presidente, e voto sim.
Vereador Carlinho.
Justificando meu voto, quero parabenizar Genedi e a Roberta por esse projeto que vem para somar muito para a nossa cidade. Voto sim.
Vereadora Roberta, vota sim. Vereador Nema.
Justificando meu voto, parabenizar os meninos aí, né, a Roberta e o Genedi pelo projeto. E além de parabenizar a atuação da doutora Fernanda, eu queria também aproveitar e parabenizar também o trabalho do Conselho Tutelar, que em Formosa tem atuado muito bem, eu conheço muito bem o trabalho deles e tem contribuído muito também com a doutora Fernanda para que todo esse trabalho aí, entre criança e adolescente também, melhorasse Formosa. Parabéns, voto sim.
Vereador Jurandir?
Sim.
Projeto 005/17, aprovado na segunda fase por unanimidade.
Projeto de resolução da vereadora Roberta Brito. Projeto de resolução número 001/17, modifica artigos da resolução número 004/08, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Em discussão.
Senhor presidente, faz-se necessária uma revisão do regimento interno da casa. Sendo assim, nessa secretária apresenta algumas modificações imprescindíveis para o bom andamento do processo legislativo e conto com a colaboração dos pares. São medidas para melhorar a demanda da casa no quesito de organização. A maioria das mudanças que tem aqui no regimento, vocês, os senhores, podem observar que só estamos normatizando certas rotinas já existentes na casa, né? E alguns requisitos até está até nos respaldando e nos resguardando de certos eventos que vêm acontecendo, né? Então, eu peço a colaboração de todos e também já deixo aqui para futuramente a gente fazer não só essa pequena revisão que vem a calhar para a gente melhorar o bom desenvolvimento da casa, para ter mais organização no legislativo, mas sim também fazer uma revisão geral de todo o regimento, né, juntamente com a lei orgânica. Todos nós sabemos que o regimento diverge da lei orgânica em várias partes, então eu acho assim, até para instigar os nobres vereadores para fazermos uma comissão e revermos, né, e revermos todo o regimento interno, revermos a nossa lei orgânica. Eu acho que passou da hora, como o vereador Eduardinho bem colocou, é um regimento muito antigo, a lei orgânica é muito antiga, então acho que tem que mudar. E o nosso regimento tem que ser feito e regido de uma forma que nos respalde, que nos prevaleça, né, não de outra forma.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, pares vereadores, público presente, mais uma vez, a gente toma a palavra e quero aqui também parabenizar aqui esse projeto de resolução. Tendo já passado aqui nas funções desta mesa de primeiro secretário, em 2014, também na gestão desta casa em 2015, a gente ver sim a necessidade de se fazer esses ajustes como ora apresentado. É importante ainda ressaltar aqui a contribuição dos trabalhos que nós temos de forma direta de vários servidores desta casa, onde são empenhados de forma direta, nos auxiliam na condução desses trabalhos. De forma especial, ressaltar aqui a atuação de forma efetiva atuante do nosso secretário-geral, Ney, que é um servidor exemplar, também todos os funcionários da primeira secretaria, a Cris, o Diogo, a Janaína, também nossa assessora jurídica, doutora Maria Alice, que é de grande capacidade e competência, que também nos auxiliam o tempo todo. E com certeza que nesses ajustes necessários, foram também fundamentais a nos auxiliar e a auxiliar que a nossa primeira secretária, vereadora Roberta, que assume o seu mandato e já com tão pouco tempo já se mostra tão efetiva e competente aqui nas suas funções. Então, são realmente ajustes necessários. Somente um fato aqui me preocupa, que aí eu colocaria até para, não como proposição de emenda ainda, mas quanto à convocação, né, que se faz quando necessário para sessões extraordinárias ou para alguma comunicação pessoal, para alguma atividade administrativa, a comunicação pessoal escrita ou por e-mail. talvez assim, a comunicação por e-mail, né, se houver uma distração de nós mesmos, vereadores, possamos ser pegos aí no contrapé e não ter a efetividade da comunicação. Fica aqui só pra, somente para um alerta, e talvez se algum vereador tiver alguma...
Uma parte, vereador.
Pois não, vereadora.
Aqui no regimento, só está a crescer, se você pegar o regimento interno da casa hoje, está da mesma forma. Só acrescentei mais um tipo de comunicação, que é o e-mail. O restante já tem, só foi acrescentado o e-mail. Uma forma a mais de comunicação.
É, justamente. É, prevê a comunicação por escrita, né, que pode ser um ofício, um requerimento e tal, por telefone, né, e ou por e-mail. Eles são distintos, né? Então, eu estou fazendo assim, a distinção para a gente assim, realmente pensar. Eu não vejo problema para mim, porque a gente está sempre atentos, sempre assim, ligados. Tanto a nossa assessoria também não deixa de se aperceber, mesmo nos períodos de recesso, né, a gente está todo o tempo vislumbrando. Mas é uma preocupação, que eu não acho uma preocupação tão premente, mas se acharmos no consenso que fica cabível, para mim também não terá problema. Mas, de forma geral, a gente tem que parabenizar todos pelo trabalho, pelo encaminhamento, né, tanto com o apoio desta mesa, as proposições feitas aqui através do projeto de resolução 001/17. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Wenner.
Eu só queria que a gente fizesse um exercício de reavaliação na questão da extraordinária de 48 horas, né? Porque realmente todos os prefeitos fazem mau uso desse expediente, né? Eles mandam projeto, poderiam mandar no projeto normal, mas a gente pode ter situações onde precisaremos fazer uso de uma extraordinária de 24 horas. A gente tem que pensar no amanhã também. Aí chega aí uma emergência, alguma coisa, vai esperar 48 horas para poder votar, vota, aí nós vamos votar antes, não vai ter validade. Então, só para a gente fazer essa reflexão, se vale a pena a gente impor outros mecanismos para poder desencorajar o executivo de mandar projetos desnecessários para extraordinário, né? E manter as 24 horas.
Uma parte, vereador. O meu intuito de colocar 48 horas não foi de forma alguma para desencorajar o executivo, mas sim para nos respaldarmos como legislativo, para que tenhamos mais tempo de ler projetos de suma importância de decisões para o município e que nos respaldamos. Sim. Não foi de forma alguma para desencorajar o executivo, para nos respaldar como legislativo.
Eu acho que Vossa Excelência não, vereador. Só um pouquinho. Eu acho que Vossa Excelência não entendeu o que eu disse. Eu disse que eu entendi perfeitamente dessa forma, como Vossa Excelência falou. O problema é que às 48 horas a gente pode ter problema dentro de uma emergência. Eu estou falando que nós temos, aí na palavra da senhora, na palavra minha, nós temos que desencorajar o executivo de mandar projetos desnecessários para a Câmara em extraordinária. É eu que estou falando isso. É que eu assumo, sou eu que estou falando. Então, nós podemos criar outros expedientes que não o de 48 horas. Porque 48 horas, eu vou falar para vocês, pode acontecer, já aconteceu na legislatura passada. Ó, tem que votar amanhã, então vamos dar... Sim. É o vereador Mundinho primeiro. Primeiro, faça a Mundinho, depois para você.
Meu vereador, até nós, eu estava fazendo uma discussão com o vereador aqui, Jurandir, sobre ela. Porque, né, antes era 12 horas, nós aumentamos ela para 24 horas. Mas já teve a ocasião e dessas 24 horas não ter resultado, né? Às vezes, porque às vezes matéria de extraordinária é só para matéria de urgência. Às vezes vem muitas matérias para ser votada e discutida e votada aqui, que não é. Mas matéria de urgência mesmo, por exemplo, se vem uma inundação na cidade, às vezes se causa um transtorno na cidade, de um dia para o outro, 48 horas, um exemplo, é muito tempo. Para uma emergência. Então, eu acho que da forma que está, 24 horas, eu acho que se for projeto de urgência mesmo, resolve muito bem. Então, eu acho que tem que manter essas 24, eu acho que 48 é,
é muito. No meu modo de pensar, até eu tinha discutido aqui com o vereador Jurandir. Não é pensando no prefeito, não é pensando no legislativo, não é pensando que às vezes pode realmente precisar e nós não poder ajudar pela matéria que vai constar no regimento e na lei orgânica. Muito obrigado, vereador, pela parte.
A parte é a seguinte, ela botou 48 horas, nós tivemos isso no início do governo, que não era uma coisa assim que ia morrer. Então, eu acho que se for o caso, então, criar até uma emenda e botar tipo dentro do projeto de calamidade pública, não é para votar até com 2 horas, mas que seja uma coisa que a gente realmente, que o novo vereador acabou de falar aí, que vem coisa emergencial da prefeitura, extraordinária, nós sabemos que não é extraordinária. E acaba convocando a gente extraordinária uma coisa que pode esperar até meses, mas faz questão de ser extraordinária, justamente para quê? Para correr do parecer das comissões, muitas vezes. Porque quando é extraordinária, não tem nem parecer de comissão. Agora, quando é o nosso, tem que ter parecer de comissão. Então, corre desse papel. Então, pode se criar uma emenda aqui, emergencial, calamidade pública, inundação, morte, seja lá o que for, atropelamento, morte de alguém, e criar um emergencial para casa. Porque a gente está cansado de ver que o projeto executivo vem só para não ter parecer de comissão. E isso aí a gente está cansado de ver ao longo dos anos, que a realidade é essa. Tá? Porque tem que ter parecer e a condição de sonorização, e né, vai passar pelas comissões. Então, geralmente, é o que acontece, vocês que são vereadores há muitos mandatos, sabem que isso é a grande verdade. Muitas coisas não são emergenciais. Então, vamos criar uma emenda, calamidade pública, seja lá o que for, e põe 12 horas.
Uma parte, bota, vereador.
O normal seria 48.
Está comigo. Já te passo, vereador. Tá. Então, assim, eu vou um pouco além do que o vereador Eduardinho está falando, porque, na verdade, o executivo ele não foge, não é do parecer. Ele foge do desgaste da matéria tramitar 3 dias. Uma semana. Porque aí a matéria vem do executivo, aí é lida numa semana, aí depois ela tramita em 3 dias da outra semana. Então, de repente, é um projeto muito impopular e infelizmente, quem está no executivo tem que tomar algumas medidas impopulares. Isso é papel deles, né? E nós temos o nosso aqui, que é o papel de fazer... De defender a população. Então, nesse caso, na verdade, o executivo sempre vai fugir disso através da sessão extraordinária. Então, o que nós podemos fazer? É mudar a natureza. Pode colocar 48 horas, mas exceto em matérias das seguintes naturezas, mas não é só calamidade pública, como o Eduardinho falou, dotação orçamentária, calamidade pública, tem várias naturezas, e aí o nosso jurídico pode nos orientar de colocar as naturezas que são extremamente excepcionais para a gente poder colocar e manter o projeto. Minha única preocupação é essa. Vou passar para a amiga e depois
é só para parabenizar o Eduardinho de Paiva, que se a ideia dele for legal, é uma ótima ideia, viu? Só para parabenizar pela ótima ideia. Parabéns, viu?
Quero aqui também manifestar nessa discussão, vereador Wayne, e dizer que a sua observação, ela se faz muito pertinente. Mas ainda vou fazer algo mais, uma outra observação. É o gestor, o presidente, que normalmente quem recebe as proposições, e também até o primeiro secretário, não ir tanto pelo prazo em si, mas... Às vezes, até para nos ajudar, colocar o que está na letra, o prazo mínimo. Mas a convocação ele pode se fazer com 3 dias, com 4 dias, com 5 dias, conforme a nossa necessidade ou a opinião de nós próprios vereadores que se ache com relação ao tema. O que acontece, o que tem acontecido, é que está sempre sendo convocado no prazo mínimo, né? Mas essa convocação, ela necessariamente não tem que ser. Pode ser 10 dias. Então, é também uma observação, mas a sua colocação, ela se faz muito pertinente, porque realmente pode ter temas de alta relevância e não poder até esperar esse prazo todo.
Então, se houver, concluindo minha fala, se houver acordo entre nós de rever e, assim, em 1, 2, 3 minutos, consultar a assessoria jurídica para poder nos auxiliar nessas excepcionalidades... Eu acho ótimo. Se não houver, também a gente vota dessa forma, porque isso aqui é uma matéria interna corpus, é uma matéria para nos proteger, eu entendo dessa forma, né? Então, não trata de um tema diretamente ligado à população. Então, dessa forma, se vocês acharem que dessa forma, eu vou votar em câmara da minha forma. Mas se vocês quiserem fazer reflexão da gente colocar essas excepcionalidades, eu acho que seria muito interessante.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Vereador Genedi.
Colocar limitações, eu acho que é difícil. Nós tivemos um projeto agora, o último foi votar extraordinária, levou 3 dias para vir a votação. Então, cada caso é um caso, como foi colocado. E se não é inundação, é outro projeto de urgência. Nós vamos avaliar aqui se é de urgência ou não, que pode ser. Se nós começarmos a colocar muita emenda e limites, lá na frente, daqui 10 anos, isso vai dar problema.
Uma parte,
daqui
vereador,
4 anos pode dar problema parte. Também, Wellington.
Só que como é que a gente vai avaliar se é de urgência, se a lei está falando que o mínimo é 48 horas?
Mas entendeu? Esse nós pegamos o último agora... Nós conversamos, sim, teve uma
mas nós,
de
nós já, o problema é que nós nunca vamos poder votar antes das 48 horas. É esse que é o problema.
Pois, se ficar às 48 horas.
Se ficar às 48 isso, horas. Tô, se ficar às 24.
Estou sugerindo às 24.
Ah, sim. Não, tudo entendeu? Bem.
Uhum. Se colocar da maneira que você falou, pode prejudicar.
E aí a mesa avalia.
Só uma parte, vereador.
Depende da mesa.
Mas eu garanto que ela ficou esses dias, porque às vezes chegou de... no momento tempestivo e o presidente não convocou extraordinária, às vezes porque estava muito em cima, que era para ser na quarta-feira, aí não teve, entendeu? E deixou para a próxima. Eu acho que foi bem desse jeito, mas eu tenho a certeza que prejudica sim acima de 24 horas. Com certeza, te garanto.
São duas dúvidas, vereadora Roberta. Essa do parágrafo único... colocar minhas lentes aqui.
Qual artigo?
De 1h30. Como que é essa 1h30?
Qual artigo?
Artigo único aqui do... expediente do... artigo 110. Parágrafo único. Isso que você criou aqui, Roberto. Passa para... esse parágrafo único. 1h30, Roberto. Como é que seria o expediente? Encerraria a sessão em 1h30? Pode? Esclarecido. Obrigado.
Continua a discussão.
Então, o expediente, só no expediente na hora do dia. Pois indicação, moção. Aí, se tiver 17 vereadores e cada um querer discutir suas indicações, pelo menos uma. Não vai dar tempo.
Mas pelo regimento interno da casa, a indicação não se discute. Então, teria que mudar o regimento interno. O artigo 7.4 está bem explícito que de indicação não se discute. Para se discutir, a gente tem que mudar o regimento interno da casa.
Desde que muda, porque deixa eu te falar, foi até bom, é pertinente essa discussão, porque se cada um, então não adianta fazer a indicação. Por exemplo, se ela não seja, o vereador não pode discutir a indicação. Se ela não poder ser votada, não adianta o vereador só fazer apresentação de indicação. Porque é muito importante uma indicação para o vereador, para ele mostrar a preocupação dele com a rua, a preocupação dele por exemplo, o tapa-buraco que está acontecendo, com a preocupação do vereador com a iluminação pública. Então, quer dizer, que é um tempo que o vereador tem. Às vezes o povo fala que esses momentos é para fazer política, mas o vereador... ou que seja o deputado, ou que, qualquer um, depende sim dos argumentos, depende do que ele fala, como que ele vai...
Uma parte do vereador. Entendeu? Uma parte do vereador. E se, no, se numa situação dessa aqui a casa estiver cheia de convidados, não, acabou, vocês podem ir embora. Então, assim, tudo isso aí são coisas que tem que ser discutidas com... Porque a gente está pensando numa situação, mas a gente pode ter outros tipos de problemas referentes. E aí o problema pode ser comigo, como pode ser com qualquer um de vocês, aí, né? Então, a gente sempre tem que pensar em tudo, porque hoje o problema não é com a gente, mas amanhã pode ser.
Eu acho que a preocupação da vereadora Roberta é válido, a preocupação dela. Eu acho que agora falou, então tem que mudar. É, às vezes foi falha de muito tempo, mas é como disse, às vezes o costume é que às vezes que faz as coisas andar errado. Parabenizo por uma parte,
vocês podem acompanhar aí na página 48, que está falando, no artigo 174, as indicações serão lidas no expediente e encaminhadas de imediato a quem de direito. Né, se você ler do artigo 173 ao artigo 174, está falando que ela só tem que ser lida e não discutida. Então, assim, mas, cabe a nós mudar o regimento da casa para andarmos em conformidade.
Mas, nas matérias, pode olhar que, deliberada pelo plenário, muitas matérias pode ser discutida, às vezes criada e votada, deliberada pelo plenário. Então, foi deliberada na época pelo plenário que ia ser discutida. Então, Você pode olhar aqui no regimento, entendeu? Vamos supor, a pessoa apresenta seis com direito de destaque de duas. Às vezes foi, por exemplo, que foi uma discussão de plenário, porque eu acho, no meu modo de entender...
Uma parte, vereador. Às vezes aqui, queira Deus, não aconteça nunca, mas no caso da cassação de um prefeito ou de alguém que é lido no expediente, aí o prefeito soca o regimento de nós e fala assim, não... Passou da hora, não pode ler mais, e não vai caçar nunca. Ou às vezes tem 10 ofícios para poder ser lido, com emenda, com isso, com aquilo, ou tem uma carta da população. Então, assim, são várias situações que nós podemos passar por elas aqui. Eu vou repetir, estou com vocês. Se vocês quiserem mudar, eu não vou votar contra nada, não. Eu quero votar aqui dentro de um consenso nosso. Mas, assim, eu estou falando pelo cotidiano da casa que nós vivemos 4 anos, e foi 4 anos turbulento. Né? Que a gente pode, que algumas coisas nesse sentido de delimitar a sessão em duas partes, não só numa só, ela pode nos trazer de sabores futuros.
Uma parte, vereador, sim. Bom, esses artigos que está conflituoso entre os nobres colegas, podemos suprir e estudarmos mais e junto com o que foi sugerido por mim, né, para fazermos uma revisão geral do nosso regimento interno da casa.
É até porque o projeto está muito bem elaborado. Eu tenho que parabenizar Vossa Excelência, porque está bem elaborado. Os pontos são todos pertinentes. Agora, esses dois pontos aí, a gente vai analisando o que pode acontecer no futuro. Então, se a gente puder, dentro desses dois pontos, fazer uma discussão futura, né, eu acho que não precisa ser agora. Mas, no geral, o projeto está ótimo.
Seu presidente, obrigado. Só para ter noção, por exemplo, se cada um dos nossos colegas vereadores, se fizer uma moção, vai que num dia vai ter 2, 3, 4 ou 5 moções, só aí leva o bom tempo de 1 hora e meia. A minha preocupação é essa. Não é que foi bem atenta, foi bem observada pela vereadora Roberta, então eu parabenizo, mas a minha preocupação é essa.
A parte, vereador.
Entendeu? Porque esse tempo é irrevogável, pode olhar. Então, não. Eu preocupo muito com isso. Então, a discussão é louvável, a discussão é boa nesse momento, para nós colocar as coisas no lugar correto. A parte, vereador.
Só a nível de conhecimento aqui, o artigo 110, o expediente destina-se à leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura das matérias recebidas, discussão e votação dos pareceres, requerimentos, moções, indicações, a apresentação de proposições pelos vereadores e uso da tribuna. Ela não fala de cassação, não.
O vereador, o parecer, leitura de pareceres. Então, de repente, quando você vai cassar um vereador, um prefeito, alguém, tem um parecer para ser lido.
Sim, vai ser lido o parecer.
O parecer tem 500
páginas. Vai ser discutido, vereador, depois.
O parecer tem 500 páginas. Não dá para ler em 1 hora e 30 minutos.
Mas não entra nessa.
Entra, tá aí. O senhor acabou de ler que tá ali, você entra.
Então, ok.
Então, assim, e dentro disso aí, ela tem N situações. Agora, se vocês quiserem fazer, eu sou parceiro para nós fazer. Vamos fazer, ué. Eu não estou me sentindo prejudicado, não. Eu só estou aqui querendo falar um pouquinho, que é pequena a minha experiência, só tenho um mandato. Né? Assim, Mundinho tem 3, Genedi acompanha mais tempo, Eduardinho tem 1 milhão de mandato aí, mas eu tô com minha pouca e pequena experiência de 4 anos nessa casa. Esses dois pontos, eles são conflitantes com a realidade, com o cotidiano e com o dia a dia da casa.
Eu acho que a matéria é bom que é ser discutida. Nós estamos no parlamento, o parlamento é para fazer a discussão necessária, para chegar numa conclusão. Eu acho que foi muito importante, que ela tocou em vários artigos. Por exemplo, às vezes de 10 artigos, 2 chegou numa conclusão que pode ser revisto. Eu parabenizo ela pela a preocupação dela com os dois projetos, e já de imediato ela vai pedir suprimir esses artigos aí para não, como diz o outro assim, para não prejudicar os demais artigos. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu queria só informar, assim, não seria interessante nesse momento, Roberta, eu gostei da ideia, no sentido da gente revisar, e eu não concordo, talvez, de você suprimir, não. Não seria interessante você retirar para a gente fazer a revisão geral que você está sugerindo? E só uma perguntinha, eu também sou a favor, aprovo, voto a favor do seu projeto, como o Ener disse, também estou aqui para cooperar. Mas eu vejo que tem algumas outras, não só no que você colocou, mas tem algumas dúvidas em relação a onde eu tenho buscado. Tem muitas outras coisas que nós já poderíamos, ao invés de fazer parte por parte por parte, por que a gente não faz isso tudo de uma vez? Não seria retrabalho? Então, por que a gente não monta uma comissão aqui interna? Em menos de um mês, a gente faz a leitura disso aí tudo, com todas as revisões necessárias. Eu acho que há um conflito aquele dia, acho que foi na primeira sessão, salvo engano, eu conversei com o Jurandir, fiz uma pergunta, qual que era, o Ener fez também uma propositura de um requerimento e indicação, e eu identifiquei que existe uma diferença grande, requerimento é interno. Não se faz requerimento para o prefeito, se faz requerimento interno para o presidente, se o presidente vai tomar as decisões, né? E a indicação não, a indicação é exclusiva externa. Então, houve uma confusão, então tem uma série de situações, eu estou vendo aqui, já que é pertinente ao tema, na própria tramitação, onde está falando na tramitação, se vocês forem ver a questão aqui de urgência, no artigo 140, ele também fala da tramitação e urgência, e a urgência aqui está de 45 dias. Então tem que revisar, tem que repensar nessa condição que foi colocada, se hoje já atende com 45 dias, talvez a extraordinária com 48 ou com 24, mas que o trâmite seja mais rápido do que ao invés de 45 dias. Então tem uma série de situações aqui que eu acho que nós poderíamos só revisar, parte, por favor.
Então, isso aí é notório, que tem divergência da lei orgânica para o regimento da casa. Qualquer um vereador pegar o regimento e a lei orgânica, vocês podem pegar que, às vezes, derruba projeto, ganha projeto em cima, porque a lei orgânica é a carta magra do município. Quer dizer, que quem ganha com isso é quem prevalece as leis da lei orgânica. Do regimento, tem hora que conflita muito, por isso que é melhor repensar mesmo e fazer uma revisão, tanto no regimento da casa e na lei orgânica também.
Só
muito obrigado
concluir,
pela parte.
Uma parte. Só para concluir, só um pouquinho, só para concluir, eu vejo assim, novamente, é importante, eu acho que a Roberta não fez isso por acaso, e só para perguntar, Roberta, essas sugestões que você fez de modificação agora, elas de alguma forma já têm interferido na sua atribuição? Na secretaria, ela tem te atrapalhado? Se você não conseguir a aprovação disso aqui hoje?
Tem. Na verdade, a minha preocupação é o quê? Não tem organização nenhuma, né, no nosso legislativo em relação ao requerimento. É muito desorganizado, bagunça a vida da primeira secretaria, bagunça a secretaria geral, né, eu falo até em nome do Ney, ele me autorizou a falar. Então, assim, é complicado. Quando você está ali na primeira secretaria, você não sabe o que você faz, o regimento diverge com que o vereador vem, né? Então, assim, é complicado você até fechar a pauta.
Então, eu vejo assim, seria interessante, quem sabe, aprovarmos aquilo que realmente é interessante para você no exercício agora, que é urgente, e você retirar isso, suprimir, para a gente fazer uma comissão urgente, inclusive, não deixar isso para mês que vem, não. Fazer agora. Você, secretaria, com os advogados e com o Edsonei, para a gente já montar essa comissão para a partir de segunda-feira a gente já começar a revisar esse texto.
Sim, eu conversei até com o doutor Edmundo, foi o que ele que sugeriu, aprovaria e a casa se compromete, né? E ele também está disposto a ajudar para a gente fazer mudar o regimento interno todo e para até colocar em conformidade com a lei orgânica, do município. Porque se você pegar, tem vários artigos que divergem com a lei orgânica. Então, a gente fazer já essas duas mudanças, né? Para ser feita e em conformidade com a lei orgânica também. O doutor Edmundo, ele se dispôs a fazer parte dessa comissão para estar ajudando a gente.
Ótimo. Então, acho que a gente já podia, então, dar prosseguimento, né? E votar e já aprovar isso logo e já com compromisso da gente montar essa comissão.
E só uma parte, senhor presidente, me permite? E aí eu retiraria esse artigo 112 para permanecer e retiraria também a mudança aqui do 115, que aí permaneceria às 24 horas, né? O 112 e o 115 e o resto permaneceria. E aí, quando a gente for mudar todo o regimento, aí pensaria mais amadurecido. O que a gente faria nesses dois artigos e nos demais?
Não, para mim eu estou perfeito. O senhor me pediu uma parte, Domingos?
Para deixar já.
Tudo bem.
Terminei.
Presidente, satisfeito, obrigado.
Vereador Jurandir.
Acho que é sensata toda a discussão própria, contando até com a experiência dos nobres vereadores. Mas me apercebo aqui de um item que talvez me preocupe e possa ir na mesma linha. O artigo 8º do projeto, que altera o artigo 122 do regimento, alterando o parágrafo 2º do artigo 122. Passo a ler. O orador no tema livre terá o prazo máximo de 5 minutos para o uso da palavra, incluído os possíveis apartes. Às vezes, realmente, aqui fica impertinente, porque, às vezes, uma manifestação ele é muito aparteado, né? Um pede, outro pede. Não concedeu a parte, fica meio impertinente, né? E às vezes, até sem...
Uma parte, vereador.
E, considerando aqui o texto, prazo máximo de 5 minutos, incluído os possíveis apartes, talvez fique... Nós estamos nos privando, nos limitando da nossa manifestação. Então, nessa linha, vereador Roberto, vou permitir uma parte. Talvez o artigo 8º também devesse ser retirado. A parte ao vereador Wenner.
Não, acabou. No final você contemplou, me fala.
Ok, obrigado. Era essa manifestação com relação ao artigo 8º que está no projeto.
Continue a discussão.
Presidente, vereador Bruno Araújo, só uma colocação aqui a respeito do parecer, dos pareceres, né? Até hoje eu não vi ser lido os pareceres no expediente, né? Então, que
então, está a parte, aqui, vereador,
a leitura, está no expediente a leitura dos pareceres, então que façamos a leitura dos pareceres.
Então, a parte?
Sim.
É porque a leitura dos pareceres já só é feita quando tem contradição. Com, por exemplo, se ele, o que essa casa faz? Se o parecer reprovado num projeto, eu posso.
Mas aqui no regimento.
Mas a prática é realmente essa.
Então nós estamos indo contra o regimento.
Não, nós estamos cumprindo e Vossa Excelência defendendo dessa forma, nós vamos cumprir mais ainda, que não vai dar tempo mesmo. Né? Então, mas assim, quais são os pareceres que são lidos? São os pareceres contraditórios e são, por exemplo, os pareceres da Constituição e Justiça, como de cassação, de pena, esse tipo de coisa. Geralmente, vem algum parecer de algum conflito, alguma coisa contraditória que é lida aqui. Por isso que Está escrito parecer.
Isso, né? É na prática, né?
É o regimento eu entendo o regimento dessa forma, que os pareceres que têm que ser lidos são só os que têm que ser lidos obrigatoriamente, né?
Então tem que ser observado isso aqui no regimento.
No meu entendimento, o regimento está certo. Mas, assim, lógico que pode, aí o senhor está tendo outra, né, interpretação, lógico que aí a interpretação dele pode ter mil entendimentos, né? Então, se puder arrumar também, é bom. Mas eu estou entendendo da forma correta, da forma que acontece.
Só uma parte, vereador.
Sim.
Aí agora se analisa. Se tiver 10 projetos no dia na leitura do parecer, se tiver o parecer que precisa de 5 minutos só para ler o parecer, é o tempo que vai gastar. Mas a preocupação que não faz a leitura dos parecer, porque, por exemplo, qualquer uma matéria que leva para as comissões, o senhor tem o direito, sim, de fazer o pedido dos pareceres para você ter uma conclusão se ele é constitucional ou não é, entendeu?
Não, sim, eu tenho todos eles aqui. Nossa. E eu
só isso, só para contribuir.
E eu estudo eles antes e passo por eles antes. Era só uma colocação mesmo.
Continue em discussão. Vereadora Roberta vai
suprimir o artigo 112 e o 115. Que o 112 é de 1h30 e o 115.
Fazer uma emenda. Tem que fazer uma emenda expressiva, né, para poder suprimir esses dois artigos. Para ser votado, porque senão não. Aí você faz a emenda verbal e depois você. Aí pode colocar as duas em votação em bloco, nós votamos as duas. Já tem a conclusão já da discussão. Aí você faz essas duas emendas para você não prejudicar o resto do projeto. Senhor presidente.
Vereador Mutim.
Queria registrar a presença aí do presidente do PMDB, João Marcelo, que se faz presente em Berenário. Quero registro em ata. Muito obrigado.
Suspendo a sessão por 5 minutos.
Retornando à sessão, continue em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente e nobres colegas, aqui com encaminhamento aqui, auxílio aqui dos nossos assessores, e já com entendimento formado anteriormente, eu queria, a ideia era então fazer uma emenda já supressiva de alguns artigos, mas eu queria aqui, com a quiescência da nossa presidência e também da nossa primeira secretária e também dos demais pares vereadores, pedir vista do processo, do projeto, né, e já com a sugestão de formar a comissão, conforme a sugestão do nobre vereador professor Rafael, para de imediato a gente já fazer uma discussão mais ampla e, quiçá, na próxima sessão, que se fará no próximo mês, a gente já voltar aí com o projeto já de uma forma mais ampla, revisado de forma integral, com uma comissão e uma participação maior dos nossos vereadores, né, contando com certeza com a experiência larga dos nossos vereadores mais experientes, vereador Mundinho.
Só uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Pedir vista ou pedir retirada?
Pedir vista.
Porque se pedir vista, na próxima sessão que tiver, tem que ser...
Próximo mês.
Boa tarde.
Próximo mês, isso.
Mas daqui... daqui um mês,
isso
não.
É para justamente...
Não dá um mês, não. Isso é dá tempo nós fazer essa revisão, não.
Dá.
É? Nunca. Não dá conta de fazer essa revisão nunca.
Se a gente tomar ela como desafio, vereador.
Não, pode fazer desafio, que você não dá, nós não dá conta de menos. Pode olhar aí que não, é menos de 20 dias a próxima sessão. Não vai dar um mês, não. Tenho certeza dos senhores que não dá. Pode procurar o doutor Edmundo, doutora Maria Alice, ele sabe que tem muitos pontos, porque nós temos que revisar a lei orgânica e o regimento. Não adianta nós só revisar o regimento. Então, tem que ser os dois juntos, porque diverge demais tanto a lei orgânica como o regimento. Então, certeza absoluta que não dá conta.
É válida a manifestação, sim, vereador. Então, a sugestão fica de retirada do projeto, mas com a formação da comissão para início dos trabalhos de imediato. Aí fica, então, para a nossa propositora, vereadora Roberta, aqui a essência de retirada.
Vereadora Roberta.
Eu retiro o projeto desde que seja formada a comissão agora e que a gente tenha aí no prazo, no mínimo, de 3 meses para fazer esse regimento interno da casa, porque senão vai continuar desorganizado e nós vamos continuar sem respaldo nenhum.
Só uma questão de informação aí. A próxima sessão vai ser em 19 dias. 19 dias. Senhores vereadores, concorda de formar comissões agora?
Concordo plenamente. Se dentro de 90 dias, por exemplo, senhor presidente, se não, nem que prorroga, mas que é louvar a ideia dela, que realmente tem que fazer justiça e o esforço dos vereadores. Mas eu só falei que dentro de 20 dias não tem como, é porque é muita coisa. Vocês podem analisar que é muita coisa que tem que ser revisada. Muito obrigado.
É o feriadão de carnaval ainda aí. O presidente, de repente, vai dar uma saída, vai não, presidente? Vereador professor Rafael.
Então, acho que a gente já tem que sair daqui hoje com essa comissão e uma agenda dessa revisão, sugerindo aí, quem sabe, uma hora por dia, né, para essa comissão. É o suficiente, que todo mundo tem os seus compromissos, que seja agendado aí. E aí fica Roberto, então sugiro que você fique encarregado então de montar essa comissão, Roberto. Sugira aí, por favor.
É, sim, eu fui informada.
Se não for sugerir muito, senhor presidente, que seja um membro de cada comissão, e cada uma comissão represente essa comissão que vai elaborar. Eu acho que é mais do que justo, né?
Verdade.
Vamos formar a comissão agora?
Sim, agora. Não.
É duração, presidente, é o horário, são 4 horas, nós não podemos atropelar.
Então tá certo.
Se nós atropelar, nós tá...
Peço à senhora secretária...
Só um minuto, presidente. Então eu fico encarregada de formar essa comissão e a gente já convoca uma reunião para amanhã no gabinete do presidente, talvez no primeiro horário, para já dar os nomes dos participantes da comissão, e a comissão se reúne e vê a melhor forma de trabalho.
Só lembrando que segunda e terça a maioria estão indo para Goiânia, né?
É, amanhã tem a...
Tem a audiência.
Audiência.
Mas acho que no primeiro momento dá para ser feito isso.
É rápido,
isso.
Né?
E eu acho, também eu quero acompanhar a sugestão do Mundim, que eu acho que isso agiliza para você, que cada representante da comissão já encaminha o nome para você. Você só fica
isso
aguardando.
Seria ideal.
Projeto 001/17 retirado. Peço à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária. Vereador Jurandir Oliveira. Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto Lei 010/17 revoga a Lei número 307/15, 16 de dezembro de 2015, que denomina de Rua Nelson Antônio Rodrigues à Rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa e da Outras Providências.
Projeto em discussão.
Uma pela parte. Ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente e nobres colegas vereadores. A Lei 307/2015 tramitou nesta casa em dezembro, 16 de dezembro de 2015, datada. Ela realmente alterou o nome da Rua 24, localizada no setor sul, para Nelson, Rua Nelson Antônio Rodrigues. Então, sendo constatado algumas impropriedades com relação, em especial, à Lei 030/2005 desta casa, onde estabelece alguns critérios básicos para mudança de denominação de próprios, em especial nome de ruas. Tivemos aí essa discussão ainda ontem, na nossa sessão, na sua segunda fase, fase de discussão do mérito, onde pudemos aí realmente explanar amplamente sobre o assunto, com a manifestação de todos os nossos nobres vereadores, a quem eu agradeço a todos a participação, né? E embora tenha sido já apresentada por mim algumas impropriedades, que possa de certa forma até não ser entendido como impropriedade, mas de fato são, a gente acredita que tudo pode se chegar no entendimento, né? E até a própria divergência lá entre a maioria que hoje se mostra contrário ao nome da rua como foi denominada, e até a própria família que teve o nome ali de um ente naquela denominação, isso possa ocorrer. Talvez essa discussão até sirva para que isso ocorra. Embora eu coloque que, de fato, esta lei pode ser levada tanto ao Ministério Público, ao Judiciário, e ela ser considerada ilegal, inconstitucional, né? Mas aqui a gente não está para semear discórdia, nem o conflito, né? E a gente estima que esse consenso lá até possa ser tomado. Sendo assim, senhor presidente, eu quero fazer o pedido de retirada do referido projeto, o projeto 010/2017, que visava, então, revogar a lei 307/2015. São as minhas palavras para o momento, senhor presidente. Muito obrigado, nobre presidente e nobres vereadores que contribuíram para o encaminhamento desse projeto.
Senhor presidente.
Projeto zero.
Senhor presidente.
Presidente.
Vereador Macarrão.
Tem que ser votado retirado.
Votado a retirada.
Vai para votação, para retirada do projeto. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Miro Baique.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho. Netinho.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Wene Patrick.
Sim.
Eduardinho.
Sim.
Trovão.
Sim.
Professor Rafael.
Sim.
Genedi.
Sim.
Mundinho.
Senhor presidente, justificando meu voto, quero aqui parabenizar o vereador
Jurandir, porque ia ter a terceira votação onde que ia reprovar esse projeto. Mas de qualquer sorte, pela sua experiência na casa, pediu a retirada, que até preserva, até não só a você, mas nós vereadores, de que um projeto dessa natureza, depois de votada, é muito difícil outro vereador votar contrário, porque trata, sim, de um ente querido, de uma família, assim, o constrangimento é bem maior. Mas pode, igual o senhor falou, um consenso entre as famílias lá, pode até voltar, e se for com um pedido tanto do ente querido e da outra família, e se for, aí tudo bem, pode até pensar. Mas vote sim aí na retirada.
Vereador Carlinhos.
Voto sim.
Vereadora Roberta, vota sim. Vereador Nema.
Sim.
Vereador Jurandir.
Encaminhando o meu voto, eu quero agradecer a participação de cada nobre vereador. A gente está aqui é para contribuir, aprender e crescer. E a minha estima, vereador Mundim, só para também elucidar, é que o consenso lá é de permanência do nome. Não é de que eles tenham consenso e encaminhem para a retirada, não. É que estima que seja preservado o que já foi feito e até o nome que já foi dado, que é o nome do senhor Nelson, até valorizando, sim, a família que teve o seu ente reconhecido. Meu voto é sim.
Pois é, só para ajudar, senhor presidente, que ele falou em meu nome, você ter noção que até as famílias lá agora já foi a favor do que aquilo que nós votamos. Eu quero parabenizar a família, porque eu acho que uma rua onde tem os vizinhos que é amigo dos outros, a facilidade até de gerenciamento das ruas é melhor. Inclusive hoje mesmo, teve um assalto em frente da casa do filho desse seu Nelson, que ele que viabilizou, chamou a polícia e coibiu a prática desse roubo lá, que, entendeu? Pra você ver a amizade da rua. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de número 010/17, retirado por unanimidade.
Vereadores Jurandir Oliveira e Wenny Patrick, projeto de lei número 009/17. Altera a lei 168/100, de 3 de novembro de 1958, que institui o escudo municipal de Formosa.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente também, aqui, como relatado ontem, essa lei visa, sim, estabelecer os critérios realmente de construção, de elaboração do nosso escudo municipal, que é um símbolo da nossa cidade, do nosso município. Este trabalho foi fruto de um estudo histórico, elaborado aí pelo nosso professor Samuel, que também esteve nessa casa, em especial embasado na Lei 168/100, de 3 de novembro de 1958, e outros dados históricos, estabelecendo os pontos principais, fundamentais, do nosso escudo, para que seja um referencial a quem quer que seja, que deseja reproduzi-lo em qualquer material que seja. Os pontos básicos, fundamentais, estão sendo estabelecidos e resguardados. Assim a gente pede a aprovação do mesmo. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas.
Em discussão. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wenner Patrick.
Sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Sim.
Genedi Ribas.
Sim.
Carlinhos.
Sim.
Roberta. Sim. Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Projeto 009/17, aprovado na terceira fase por unanimidade.
Vereador Wenner Patrick, projeto de lei número 011/17, dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas nos terminais rodoviários para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito do município de Formosa e da outras providências.
Em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baique.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wene Patrick.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joel Strovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Eu voto sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Mundinho.
Voto sim.
Carlinhos da Vila.
Sim.
Roberta Brito. Sim. Nema.
Sim.
Jurandi.
Sim.
Projeto 011/17 aprovado na terceira fase por unanimidade. Passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Jurandi.
Senhor presidente, nobres colegas, queria, vou ser rápido em minhas palavras, queria trazer informação aos nossos usuários do IPASGO, que Formosa já conta hoje aos beneficiários, aos credenciados pelo IPASGO, do serviço de atendimento a domicílio Home Care, que é o atendimento principalmente a pessoas idosas, muitas vezes, pessoas que precisam de uma assistência mais pontual, mais familiar e realmente no seu domicílio. Os usuários do IPASGO já podem fazer esse requerimento, que é um serviço que já é disponibilizado em outras cidades e agora também em Formosa. Isto foi aprovado e autorizado pelo excelentíssimo senhor vice-governador, então no exercício de governador, no dia 13 de janeiro de 2017, e ainda por requerimento nosso, feito ao deputado Iso Moreira, que intermediou esta solicitação junto ao então governador em exercício, José Hélido. Então, a gente traz essa informação e pede que os usuários façam um requerimento para que a gente acompanhe se realmente o serviço está sendo concedido como autorizado e aprovado. Agradecemos ao deputado Iso Moreira, que nos atendeu, que nos intermediou e que se fez possível, então, essa prestação desse serviço. Mais um assunto, senhor presidente, queria que fosse lançada aí a falta do passarinho, que estamos sentindo a falta dele aqui hoje em nossa sessão. E para...
Deve estar com medo.
Mas já esteve presente, se ausentou do local.
Então, né? Parabéns para o passarinho. E, para encerrar minhas palavras, senhor presidente, queria aqui parabenizar ao aniversariante do dia, convidá-los todos para o churrasco em sua casa logo após a nossa sessão, o vereador Nema, que faz mais um ano de vida, pessoa a quem a gente tem cada dia conhecido melhor, convivido com ele, e com certeza tem sido dias de aprendizado, de alegria e de admiração. Vereador Nema, que Deus possa te abençoar em tudo que você for fazer na sua vida. Meus parabéns, que Deus te abençoe. São as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador
Roberto.
Só me tira uma dúvida. Já tem equipe montada de home care aqui, enfermeiro, médico, toda a estrutura, UTI móvel?
Vereador Roberta, não tenho eu conhecimento desse fato. Vamos buscar e eu quero incentivar a demanda, porque a gente precisa realmente fazer realidade o que é autorizado e aprovado.
Vereador
Wener. Senhor presidente, parabéns ao vereador Nema. A esposa dele já está ali, ó, esperando, achando ruim, porque está demorando demais a sessão. Mas já acaba. Quero ser breve, na medida do possível. Quero relatar a Vossa Excelência aqui o acontecimento de hoje, né? Da questão do problema que a gente teve com o programa de atenção à pessoa com lúpus. E não foi uma coisa muito agradável. Todos sabem que a gente tem um projeto que vai fazer 2 anos, dia 28 de fevereiro. Nós já fizemos mais de 3 mil procedimentos médicos, entre exame, consulta, cirurgia, etc. E é um projeto que é referência nacional. No início do ano, nós retomamos o projeto, fizemos uma reunião, uma chuva danada. Estava aqui, inclusive, o vereador Bruno esteve presente em nossa reunião. Antes disso, a gente teve um dissabor, porque a Secretaria de Saúde havia demitido uma das pessoas que mais estavam presentes, né, no projeto, uma das profissionais lá. A gente não conseguiu colocar ela novamente no lugar que ela estava, infelizmente, mas pelo menos pelo jeito ela não ficou sem emprego, ela está trabalhando em outro lugar, mas não é colaboradora mais do programa de atenção ao lúpus. Da reunião aqui, a gente montou um cronograma de trabalho. Daqui, a gente teve na Secretaria Estadual, na Subsecretaria Estadual de Saúde, onde fomos muito bem recebidos e conseguimos a garantia das medicações do pessoal de lúpus, psoríase, fibromialgia e outras doenças reumáticas, o que, no decorrer desses 2 anos, a gente nunca tinha conseguido. Mas nós fizemos uma abordagem lá e prontamente conseguimos, e ficou apenas da gente levar os relatórios prontuários da forma lá no modelo que eles pedem, né, precisando do médico para poder fazer aí, para poder conseguir esses remédios. E aí, a partir daí, começou um calvário de quase um mês para poder falar com o secretário de saúde, porque ninguém achava ele. Né? Eu fui várias vezes na Secretaria de Saúde, minha secretária todo dia ligava lá para tentar marcar reunião com ele, não conseguimos, não obtivemos resposta. A gente tem algumas dessas mulheres, a maioria é mulher, são mais de 200 pessoas no grupo, 3 ou 4 homens, a maioria é mulher, e são pessoas que dependem da medicação e dependem também do tratamento, que a gente precisava conversar com o secretário para voltar à rotina que era o tratamento ano passado. Porque apesar de toda a briga que a gente teve com o prefeito Itamar, a sua oposição, ele nunca, de forma alguma, isso foi uma coisa que ele manteve sem nenhum problema. Outras coisas a gente foi até perseguido, outras coisas a gente brigou, mas na questão do lúpus, assim, a secretária Aline lá sempre nos atendeu da melhor forma possível e de forma prioritária. Então, a gente teve esse problema, não encontrei com ele na rua algumas vezes, não falou, não deu tempo nem de conversar, e até que chegou sexta-feira passada, que chegou um limite, porque não é um asfalto que pode fazer a qualquer hora. Né? A gente está falando de doentes que tem prazo para tomar um remédio, que tem prazo para ter o tratamento, então morre. É uma doença são doenças que matam. Né?
São doentes, vereador.
Deixa eu só concluir, aí eu vou passar para a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência faz o arremate. Aí, vou te partilhar, que de repente até contribui no que eu vou falar.
Vereador, nobre colega, Wendo Patrick, eu sei da sua preocupação, não é da agora, essa preocupação com esses portadores de essa doença do lúpus. Eu tenho certeza, vereador, que se tiver uma conversa melhor com o prefeito, que seja o secretário, tem que sensibilizar, sim, que é preocupante. Eu sei da demanda sua, tanto daqui de Formosa como em Goiânia, que eu já prontifiquei e ajuda não a você, mas também aqueles portadores. Eu tenho certeza que o tratamento deles não pode ser atrasado, né? Porque eu acho que tem que ser andar em forma, andar correto, andar em dias, porque pode trazer consequências no futuro. Então, eu parabenizo você pela essa preocupação. Eu acho que tem que ter sensibilidade do secretário e do prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito, às vezes, pode até não estar sabendo. Eu acho que você não teve essa conversa diretamente com o prefeito, entendeu? Mas procura aí um entendimento. Quem vai ganhar com isso? Não só você também, mas também esse exportador, que todo mundo sabe da necessidade do medicamento em dias para que realmente seja da mesma forma que você falou, para curar. Já é difícil, mas agora se não tomar os remédios, como que vai fazer? E pode contar com o vereador Mundinho, que se precisar, da mesma forma que você precisou daqui para Goiânia, o que eu puder contribuir, vou estar ajudando você e os portadores. Muito obrigado.
Eu agradeço o vereador, que sempre realmente colaborou, inclusive como presidente da casa. Mas continuando, na sexta passada, eu falei, eu vou ter que ir lá. Quando deu o final do expediente, sexta passada, que a gente não conseguiu marcar a reunião com o secretário de saúde, não conseguiu falar com ele. Bom, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu falei com a secretária dele, ele está aí, mas ele não pode te atender. Ele só vai poder te atender semana que vem, se pega e marca um horário. Eu falei, infelizmente eu não posso, porque é urgente, eu quero ser atendido hoje, E se você não puder, se não puder me atender hoje, vou tomar outras providências. Ela, não, então tá bom, então vou falar com ele e aí eu pego e te ligo. Tá certo. Eu fui cuidar das minhas outras atividades. Aí passou uns 40 minutos, ela ligou, né? Eu estava numa atividade, saí para poder voltar novamente, fui para a secretaria, cheguei lá 46 minutos em pé, aguardando. E ele não me atendeu, em 46 minutos estava em pé. As outras pessoas estavam lá, chegou a ir embora, porque não estava sendo atendida. E aí, depois de 46 minutos em pé, eu voltei para a minha atividade que eu estava fazendo, infelizmente não pude esperar, né? Dentro disso, e aí no decorrer da semana, eu falei com outras pessoas da prefeitura, falei e sempre notando que realmente uma dificuldade política muito grande. A gente viu que realmente politizaram muita coisa nesse sentido aí. E aí, pela necessidade das meninas e por todo o problema se agravando, hoje eu fiz uma nota no Facebook. E também, ao fazer a nota também, eu me afastei do grupo. Porque mais importante que o voto e fazer política é a vida e a saúde delas. Então, eu me afastei do grupo. A partir do momento que eu afastei do grupo, o secretário já atendeu, já encaminhou, já voltou tudo normal. Segunda-feira, já criou outras pessoas, inclusive pessoas políticas que vão acompanhar elas, né? Então, assim, a gente viu que a questão realmente era muito política. Mas o importante é que elas tenham o tratamento, que elas continuem, e que o projeto continue, não só aqui, nas outras cidades. Eu vou estar sempre do lado delas, no sentido do que elas precisarem, de dar todo o respaldo, mas a gente teve que fazer esse ato aí de desapego, de desprendimento, para não atrapalhar as meninas. Então, a partir do momento que, eu não sei se foi coincidência, ou se realmente foi porque realmente saí, mas a partir desse momento aí que eu declarei que não poderia participar mais do grupo, elas foram atendidas e o secretário encaminhou que os procedimentos voltarão, que ele volta a atender elas a partir da segunda-feira. Então, boa sorte para as meninas que não são só do lúpus, não são só da psoríase, mas também todo aquele pessoal que sofre com dores reumáticas, são doenças muito doloridas que elas passam, mas graças a Deus vão voltar aí ter o atendimento e isso é o mais importante de tudo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Nema.
Boa noite a todos. Queria agradecer a presença da minha esposa que está ali, lembrada pelo Noene. E dizer para vocês, rapidamente, só lembrando da audiência pública, amanhã, a partir das 8 horas, e contar com a presença de vocês. Eu chego 8, né? Esqueci, mas está marcado para 9. Foi mal, gente. É 9 horas. Começar 9 horas. E a gente conta, né, com a presença de todos os vereadores que puderem participar, porque é um ato importante e onde a gente, na medida do possível, eu acho que cada um que fizer uma ação assim, a gente vai estar junto contribuindo. É o último dia, né? Amanhã já vai ter. Tomara que seja uma coisa que tenha resultados. E eu queria agradecer de antemão, quando eu conversei com o Luciano, onde a gente até justificar a colocada do nome dele naquele convite para todos, a contribuição do vereador, não só como presidente, mas também ele se propôs em contribuir também na parte da alimentação que vai ter amanhã, meio-dia. E a gente discutiu junto esse projeto, essa audiência pública. A gente agradecer também o Carlinho também, porque colocou uma tenda ali para a gente servir esse negócio, a alimentação amanhã, meio-dia.
O senhor me permite uma parte, vereador?
E rapidamente, indiretamente, agradecer todos, né, pelo apoio e dizer que é assim que a gente faz as coisas, né? Eu acho que é com apoio de todos, direto ou indiretamente, a gente precisa fazer as coisas acontecerem.
Quero parabenizar primeiro o senhor pelo seu aniversário hoje, né? Pegamos aqui na hora do bolo, a hora que o bolo chegou. Obrigado. Parabéns aí, muito sucesso. E parabenizá-lo pela audiência, pela iniciativa. A gente sabe do seu trabalho, da sua bandeira. E queria sugerir que o senhor estendesse aquela conversa que nós tivemos ali no corredor aquela hora sobre assentadas, a sua sugestão, o que seria interessante para amanhã, para o vereador que chegar, para as autoridades,
igual eu te sugeri, igual na audiência pública que nós fizemos aquele dia da educação, eu acho que ficou muito apertado aqui em cima, se todos os vereadores, eu não sei, eu queria deixar uma sugestão da gente rever os procedimentos de quem vai subir e sentar aqui, eu queria deixar livre isso aí para o senhor explanar e já deixar claro, para que não haja confusão aqui no horário. Obrigado.
Isso, bom lembrar, vereador, né, a gente até conversou e eu ia colocar isso aqui. Eu acho que isso... Eu não conversei com a presidência para ver essa questão. E a gente é marinha de primeira viagem, a gente não pode dar... A gente tem que pedir a opinião de todos.
Isso é uma parte, vereador.
Mas uma audiência, a audiência pública, geralmente, eu penso o seguinte. O interesse de uma audiência pública é de quem vai ouvir e das pessoas que vão explanar o assunto, em primeiro lugar, né? E depois o seguinte, eu, vereador, me sentindo vereador, todas as audiências que eu vi, é o seguinte, cada vereador, aquele que quiser participar, falando, dando uma fala, não sei, cumprimentando, falar o que quiser, eu acho que é devido, é normal, de cada um, mas eu acho que, assim, como se diz, o andamento da audiência, eu acho que tem que ser tocado pelas pessoas que vêm para dizer para o povo o que, tem que ser feito, o assunto e tal. É uma opinião, eu queria ver de vocês como é que funciona essa questão.
Deixa só ele.
Pode...
Aqui. Não, só meio para parabenizar nesse dia de seu aniversário, parabéns, muitas felicidades. Continua esse vereador preocupado aí, não só com as famílias da zona rural, mas com a agricultura familiar, que é onde o senhor birrou, que tem que realmente tem que defender. Parabéns pelas suas ideias. Também parabenizar o Luciano aí, não como presidente, que ele vai fornecer aí o lanche para o pessoal, mas como vereador, sei da sensatez dele, é um vereador que preocupado assim, e gosta de atender e ajudar, ajudando aí como vereador aí, no atendimento aí da sessão, na audiência pública aí, do ano de si aí, para essas pessoas que vêm para a audiência. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, vereador.
Só para contribuir rapidamente, igual o senhor falou, vereador, em questão, a gente pode ficar aqui embaixo, né? E responder também.
Isso. Eu não quero que vocês entendam mal. Eu quero entender como funciona o negócio. Tipo assim, eu não pedi opinião para a presidência, eu quero, se for para ficar todo mundo aqui, igual a gente fica também. Eu quero entender como é que funciona. É uma opinião que eu dei, entendeu? Funcionaria dessa forma.
Mas vocês não têm uma meta do que vocês estão querendo nessa audiência pública para falar para a gente? Assim, não, nós estamos precisando disso. Porque uma audiência pública, tudo tem uma meta de uma coisa que está querendo correr atrás daquilo. Então,
não, já
vai abordar amanhã. Não?
Já tenho, foi passado os convites para
todos,
vai ter a pauta. Aí, eu estou tratando agora a questão nossa.
Que você, a autoridade de Brasília,
de que forma nós vamos participar. Se nós vamos ocupar nossas mesas ou se pode uma pessoa que vir tocar a audiência ocupar essa mesa aqui, como eu vi numa época que foi feita aqui, até quando esse pessoal aqui do MST veio aqui e fez uma audiência pública, no mandato de vocês.
Não, essa parte eu entendi. Eu falo assim, porque, por exemplo, talvez eu quero vir, mas eu não sei o que é que vai ser discutido amanhã, eu vou chegar aqui sem saber de nada, para saber na hora, é isso que eu queria saber. Você fez, mas não para a gente, no caso aqui, como vereador, para saber qual que era a meta de vocês. Não,
ontem eu falei, a gente falou, né, já tem tempo que a gente está falando dessa pauta, ontem a gente esclareceu, ontem a pauta é tratar de créditos para os assentamentos de reforma agrária e a titularização dos assentamentos, daqueles que têm possibilidade de ser titulados, é a pauta de amanhã, esses dois assuntos.
E é só o INCRA?
Essa questão é com o INCRA.
O INCRA que vai vir aqui amanhã?
É o INCRA que é responsável, o INCRA e o Banco do Brasil que vai tratar desses assuntos também aqui.
O INCRA e o Banco do Brasil?
Porque quem trata de assentamento é só o INCRA. Só o INCRA que vai estar aqui amanhã.
Só prepara, vereador, venha preparado. Tá?
Mas é preparado que a taca vai ser grande, né?
Uma parte, vereador.
Mas você vai estar aqui, vereador, para ajudar?
Ah, mas eu não sou violento.
Vereador Neyman, uma parte. Só para contribuir, vereador Neyman, eu acho, pelo que a gente passou naquela audiência pública da educação,
quanto menos a gente falar e mais ser abordado o tema, é mais aproveitado, não?
É isso que a gente estava, é por isso que eu estou entrando nesse debate aí, até conversei com alguns vereadores, Rafael, exatamente para a gente não aprendendo, né? Acho que é, amanhã talvez não vai ser perfeito não, né? A próxima, de repente, melhor ainda.
Vereador, mas com esse tanto de gente que vai vir, porque quando era essa parte... Quando é nessa parte de assentamento que a gente conhece, você sabe que não é pouca gente, não. Aqui vai ficar pequeno para eles. Eu achava, se fosse do auditório da prefeitura, lá já não vai caber. Lá já não cabe. Aqui vai ficar a gente até lá no corredor, lá fora.
É, eu acredito, o vereador, que naquela última audiência pro também foi um tumulto danado, né? Assim, e acaba que... Eu acho que, não sei, vamos ver. Depende da chuva também, né? Amanhã.
Uma parte, vereador.
Interesse pessoal.
Uma parte. É, amanhã vai encher esse plenário aqui, vai estar cheio. Os vereadores vão ficar lá embaixo. Quantas autoridades tem amanhã aqui?
É o que a gente está discutindo. Eu acho que tem, umas, assim, foi lido umas 10 autoridades para...
10 autoridades.
Pra participar. É. Mas quem vai conduzir mesmo o processo, quem vai conduzir é uma... 3 pessoas no máximo que vai conduzir, vai responder perguntas, essa coisa toda no máximo.
É preciso os vereadores, pelo menos, ficar, não ficar sentado, ficar aqui em cima, porque ali vai ser tumultuado.
Aí eu não sei, a gente está imaginando ali que tem muita tumultuado. Gente, de repente também não tenha tanta gente, entendeu? É. De repente, né, presidente, de repente não tenha tanta gente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que todos estão liberados para fazer uma fala, para fazer dar um cumprimento, entendeu? E porque, afinal, são os nossos parceiros, são os nossos amigos, eleitores que vão estar aqui amanhã. Então, acho que todos estão convidados para falar alguma coisa. Vai ser determinado um tempozinho, lógico, mas aí...
Nós sabemos que só do INCA são 22 associações, né? Fora esse pessoal do Banco do Povo que vão querer vir também, porque acaba envolvendo. Tenho quase certeza.
Uma parte, vereador?
Eu estou te falando, né, mas que alguns andam me procurando lá na minha sala. E esse trem aqui vai encher. E procuraram o Rupri, ele procurou o professor Rafael, entendeu? Vai estar aqui todos representantes das 22 associações com as famílias. Não sei, não. E outra coisa, como você está fazendo audiência, a gente quer somar e ajudar. Faz o tema... E para a organização, igual tem o regimento interno na Câmara, porque vai ser um tal de negro falar bobagem, com que não tem nada a ver com o que você está vendo, porque eles já vieram conversar comigo, eu falei, vou fazer bandalhada lá na Câmara, pode convocar logo a Guarda Municipal, viu, companheiro? Porque tem negro aí que vem fazer baderna. Eu estou vendo isso aí, a conversa que eu estou escutando, estou te falando como vereador, como você é vereador, convoca logo a Guarda Municipal para estar aqui. Porque, e o tema que vai ser tratado, essas pessoas que você está pondo, que eu não sei quem vai ser o coordenador, já deixa bem claro, o tema tratado aqui é isso. Se sair disso, vai ser cortado o microfone, senão vai virar bagunça.
Isso, inclusive, isso aí já foi colocado, o pessoal fez já, né, a programação ali, já está com a pessoa que vai coordenar, e isso aí já está bem definido mesmo, inclusive já fiquei sabendo de pessoas que vêm, para querer criar baderna, eu falei assim, não se preocupa, porque o negócio vai ser coordenado e deixa para fazer baderna outra hora. Isso aí a gente já tem, além de vocês, todo mundo está aqui porque passou por uma experiência. E nós, então, nós estamos calejados de mexer com esse povo, né? Então, a gente com certeza vai ter um controle e pode ter certeza
que não
vai
ter problema, não. Vereador Neyman, o vereador, primeiro, parabéns pelo aniversário. E passou aí uns 5 minutos, mas é aniversariante.
Eduardinho vai doar o boi depois.
E só para lembrar os vereadores que nós já mandamos ofício já para a Guarda Municipal, a Polícia Militar. E eu acho que os vereadores devem ficar aqui em cima e vamos, né, ver, né, quantas autoridades que vai falar. Que eu acho que também que deve estar aqui em cima também, né? E na hora nós vamos decidir, na hora. Eu acredito que tem que ter ordem na casa e levar o tema e discutir o tema. Vereador Domingos Filho.
Rapidamente aqui, senhor presidente.
Associação dos Pequenos Produtores do Projeto Paraná está convidando aqui para uma grande festa no dia 15 de abril, a partir das 18 horas, no Salão da Igreja do Projeto Paraná. E também está pedindo aí a contribuição de cada vereador que possa comparecer nessa grande festa no projeto. Tá? E o seu Domingos Pereira dos Santos está ali, quer falar com cada um de vocês, vereadores, após a sessão, para entregar um convite aí. Tá? Obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Macarrão.
Presidente, vai ser rápido, eu só quero dar os parabéns para o Nema. Parabéns, Nema, que muitos anos de vida, que você seja sempre esse vereador atuante, defendendo a população, igual você defende. Muitos anos de vida, que Deus ilumine você e sua família, tudo de bom.
Vereador Macarrão, uma parte rapidinha, eu esqueci de parabenizar o vereador Nema, me perdoa, porque está passando o prazo, tá, mas parabéns aí.
Obrigado. Oi, Nema, eu só quero te dar os parabéns também, muitos anos de vida, e que fica do jeito que você está mesmo, que vai dar certo.
Obrigado.
Calado.
Quero também cumprimentar o Charles. Charles também é igual o passarinho, vereador Jurandir. Todo dia está aqui. Obrigado, Charles, pela presença aí. Então, obrigado ao público, vereador. Um abraço.
Vereador Carlinho da Vila.
Gostaria de agradecer a presença da Guarda Municipal na pessoa do GM Brito e do GM Douglas. E também parabenizar ao nosso amigo Nema, né, que Deus abençoe, que tudo aconteça da melhor maneira na sua vida, derrama bênçãos e bênçãos sobre você. Agradecer os novos colegas por ter votado no projeto, que nós, eu digo assim, eu coloquei o projeto em apreciação, uma vaga é minha, as outras duas vamos fazer o sorteio. Então, boa noite, muito obrigado, presidente.
Vereador Miro Bike. Senhor presidente, só na questão da audiência pública amanhã, eu também estive no assentamento lá no Piratininga, e a mesma informação que o Eduardinho trouxe é a que eu fiquei sabendo também, que a galera vai vir mesmo, sabe? E assim, a gente tem que estar bem organizado. Nema, só uma pergunta, tem um cerimonial? Quem vai ser o cerimonial?
Tem, o Marcos Fegali vai fazer o
cerimonial. Já tá na sequência, tá escrito a cerimônia toda.
Tá, de boa.
Não, beleza, então acredito que sendo desse jeito assim vai ficar bem organizado.
Não, gente, o nosso povo é tipo assim, eu acho que em todos os setores da vida, em todos os, né, os meios, tem as pessoas boas e aquelas pessoas complicadas. Não adianta a gente querer, igual todas as audiências públicas, reuniões, sempre tem aquelas pessoas cri-cri, e no nosso meio não é diferente. Então, é uma questão que todo mundo consegue conduzir, porque né, mesma coisa, quem mexe com a educação, quem mexe com a saúde, então isso. Tem pessoas que em todos os cantos. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu acho que nós estamos aqui de vereador hoje, não é brincadeira, né? Porque a gente cuidou de uma certa forma desse tipo de gente. Claro que tem as pessoas que vão criticar, mas que eles xingam INCRA, xingam quem quiser. Agora, nós estamos dando a oportunidade. Então, cada vez que nós fizemos uma audiência pública, seja para meio ambiente, seja para... nós estamos dando a oportunidade das pessoas participarem e cobrarem das autoridades. Eu acho que é assim que funciona.
E assim, coisas, eu queria te parabenizar também, porque assim, nós estamos se cercando também, justamente é para te ajudar, que nós estamos juntos aqui, entendeu? Que você é um representante legítimo desse pessoal, entendeu? Te parabenizar as duas vezes, porque... A titularização é uma coisa muito importante para eles. E eu não tenho dúvida que no seu mandato você vai conseguir resolver muita coisa disso aí para eles. Entendeu? Eu queria te parabenizar pelo seu aniversário e te parabenizar assim, pela audiência pública de amanhã. Com certeza nós vamos estar junto com você aqui, aí. Obrigado, senhor presidente. Vereador Mundinho.
Senhor presidente, novos colegas, só para informar que hoje estive lá na Câmara dos Deputados, no último dia das emendas, correndo atrás de emenda para o município, e tem na segunda-feira, vou novamente estar lá em Goiânia para tratar da definição dessa emenda para Formosa. Só para estar informando a minha ida lá em Brasília hoje, foi muito produtiva. Muito obrigado.
Vereador Genetti.
Senhor presidente, nosso colega, rápido.
A respeito da GO aqui, 48, se não me engano, essa que sai para Brasilinha, gostaria até de cobrar a respeito dos policiais da GTOP, do Estado. A gente pede segurança, a gente pede que sejam abordadas as saídas. Qual é o trabalho deles? Ficar debaixo de uma árvore, só olhando quem está passando com o farol apagado e multando. Eu acho que está sendo uma covardia da parte deles, que o que a gente pede é que eles ficassem fazendo abordagem. O veículo que estiver com problema, com certeza será multado, ou até mesmo de um roubo. Mas eles são muito engraçadinhos, fica lá só multando. Não cabe nada ao nosso comandante daqui. Não tem acesso ao comandante Moura. É do Estado. Então, está aqui minha indignação da covardia que eles estão fazendo com a população que passa aqui, algum por desvio da atenção da GO. Eu não sei, não tenho certeza se GO tem que estar com farol aceso. É só rodovia ou GO também? Eu desconheço.
Uma parte, vereador?
Rápido.
Aqui no Itiquira também está a mesma situação. Isso. Mesma situação. Inclusive, nós fizemos um evento lá, tivemos um problemão com isso aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que... E eles ficam escondidos, né?
Escondido.
Eles não ficam claros, não tem nada de...
Abordagem nenhuma, é só escondido.
São só as BRs, não?
De bicicleta também.
E parabenizando o Neiva...
Parte, vereador?
Pois não.
Não, meu carro tem uma multa de sem cinto, sem ser abordado, sem cinto, hein? Pra você ter noção. Não sei nem quem estava no meu veículo, mas sem cinto e não foi abordado ninguém, o olho desse está biônico, viu?
Dá os parabéns ao Nema, que Deus dê muito sucesso, felicidades. Amanhã não estarei aqui, né, mas estarei num evento em Goiânia, mas parabenizo e conduza conforme é o nosso limite da Câmara. E Deus te abençoe nesse trabalho que começa. Obrigado.
Senhor presidente, só justificar também, amanhã eu não poderei estar na audiência, porque eu tenho uma audiência no judiciário às 9h30. Se eu terminar a tempo lá, eu ainda venho. Mas é uma situação transcorrida ainda em 2015 aqui nessa Câmara, redes sociais, manifestações. E a gente já passou por 4 audiências e amanhã tem uma audiência final, que é a audiência de instrução de um processo que a gente está conduzindo. Só justificando aqui para o vereador Nema. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Seguin.
Boa noite a todos. Queria mesmo parabenizar o vereador Nema. Boa sorte amanhã na sua.
Parabenizar também, né?
Vereador Bruno.
Vou ficar de fora e depois vai achar ruim. E botafoguense também, né, Nema? Parabenizar pela vitória de ontem, parabenizar você. Você
parabéns
também.
Parabéns duas vezes.
Muitos anos de vida, que Deus abençoe esse seu mandato e tudo que você quiser para a sua vida.
Obrigado e que o Botafogo seja campeão da Libertadores, né, Bruno?
Vereador Miro Bike. Só rapidamente aqui, convidar todos também que nesse final de semana nós estaremos realizando aí um evento aí, de bike. Ele vai ter um passeio, vai ter uma corrida de atletismo e na chegada do passeio vai ter uma competição de mountain bike. Queria convidar todos os vereadores, vai ser realizado aqui na Fazenda Capim Puba, indo aqui para o Itiquira, está todo mundo convidado. Quem não tiver bicicleta, eu vendo uma. Não, mas quem não quiser comprar também pode ir correndo, sabe? Mas a corrida não vai sair daqui, vai até lá não. A corrida vai ser realizada lá, no circuito lá das bicicletas lá. Está todo mundo convidado agora, domingo, a partir das 8 horas da manhã. Obrigado, senhor presidente.
Eu quero agradecer a presença da Guarda Municipal. Passamos agora para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, depois do Carnaval, em 7/3/2017. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Lembrar aí do Carnaval.